Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Nós temos quórum. Então, peço que todos assumam seus lugares para que possamos dar início à continuação da terceira sessão ordinária de 2017 do Conselho Universitário. Tá bem? Tá bem. Professor Dácio me comunicou ontem à noite que ele não estará conosco hoje. Portanto, peço ao professor Rony Miotto que se junte a mim na condução da mesa dos nossos trabalhos de hoje. As conversas paralelas, eu peço que as conversas paralelas sejam interrompidas para que possamos iniciar nossos trabalhos. Primeiro assunto da pauta de hoje é o décimo assunto da ordem do dia, o projeto pedagógico institucional da UFBC. Eu passo a palavra à relatora desse assunto, a Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Gostaria de começar apresentando, né, a síntese da minha relatoria. Próximo. Então, acho que num primeiro momento, né, eu gostaria de destacar uma definição que acho que é importante a gente trazê-la para essa discussão de o que é um PPI, né, o que é um projeto pedagógico institucional. Ele é um documento político, filosófico e teórico-metodológico que norteará as práticas acadêmicas e de gestão de uma instituição de ensino superior, tendo em vista sua trajetória histórica, a inserção regional, a vocação, a missão, a visão e os objetivos gerais e específicos dessa instituição. Então, acho que esse é uma fala, ela não aparece em nenhum outro documento, mas que eu acho importante a gente ter em mente sobre o que discutimos, né? Aqui nesse momento. Próximo. Já peço desculpa se em algum momento eu falar em projeto político-pedagógico, porque o similar desse documento na educação básica tem esse nome, e como eu trabalhei bastante tempo na educação básica, pode ser que eu troque o nome, mas eu estou me referindo ao PPI. Então, histórico desse tema. Então, o nosso primeiro PPI, ele é anterior, né, ao início das aulas aqui na universidade. Ele foi escrito, finalizado em fevereiro de 2006, por parte, né, do grupo ainda de implantação da instituição. E para essa primeira revisão, em agosto de 2016, foi implementado, via portaria da reitoria, um grupo de trabalho, que foi presidido, né, pela professora Denise, que está aqui ao meu lado. E esse grupo de trabalho teve uma série de encontros, uma série de atividades, e uma atividade que eu destaco foi uma mesa redonda, que aconteceu em setembro do ano passado, com a presença de três dos nossos ex-reitores, né, o Bevilacqua, o Fázio e o Waldman. E para tratar desse assunto também, os conselhos superiores reuniram-se em dois momentos. Um primeiro momento em abril, próximo, e outro em julho, né, para análise desse documento após as considerações que haviam sido feitas na primeira sessão extraordinária. E, no último dia 22 de agosto, esse documento foi discutido no CONCEP e é essa versão que, num primeiro momento, né, foi apresentada a todos os nossos conselheiros e sobre a qual essa relatoria foi elaborada. Eu sei que na última semana, né, nós recebemos uma nova versão desse documento. Eu não fiz nenhuma alteração na relatoria e, ao final, eu vou só fazer um comentário de um ponto que eu acho que ele faz alguma alteração na relatoria. Posso? E aí, nesse momento, eu gostaria de falar um pouco da organização desse texto, né? E uma coisa que eu achei bastante interessante na forma como esse texto foi apresentado é que ele destaca três pilares, que seriam três pilares da UFABC, que eu acho que a gente vem discutindo esses pontos desde o início da universidade, né, que são a interdisciplinariedade, a excelência e a inclusão social. E esse texto ele foi escrito como, né, baseando-se nesses nossos três pilares institucionais e nos três pilares universitários, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. E vou trazer um termo também da educação básica, e a gente tem um eixo transversal que ele é apresentado nesse documento, que seria a gestão, né? Então, a forma como a gestão é conduzida na instituição. Aí eu queria destacar dois termos que eles aparecem nesse texto, e eu sei que eles foram exaustivamente discutidos nas reuniões conjuntas, no CONCEP, e eu gostaria de trazer a forma como eu entendi esses dois termos e dessa forma eu tentei apresentá-los no texto. Então, o BI, né, cursos já existentes na instituição, e eu usei esse termo, né, o BI, o bacharelado interdisciplinar. Quando a gente está se referindo a cursos já existentes na instituição, ou a terminalidade de cursos, porque a gente fala de curso, de terminalidade de cursos também que já existem, né? Não deixou de ser uma coisa ligada a outra. E o curso interdisciplinar de ingresso, né, o C2I, quando a gente está fazendo referência no texto, há cursos de ingresso de uma forma geral. Tem momentos que a gente faz menção nesse texto especificamente ao BCIT, ao BCH, mas tem momentos que é uma questão mais geral e que eu acho que abarcam a discussão que a gente vai ter na sequência aqui no Conselho. Próximo. E aí eu apresento, eu coloquei todo o texto, né, das alterações que eu fui propondo ao longo do texto, mas eu vou destacar realmente as inclusões. Então, na página 11, que está fazendo referência à formação de professores, aí eu trago a questão da formação, tanto inicial quanto continuada de professores, né? Isso, para quem está na área de educação, é uma coisa bastante importante, que você não tem só a formação inicial daquele profissional, mas como que você dá a formação continuada. E isso é algo que cabe, sim, à universidade fazer. Aqui, no segundo ponto, né, nas páginas 12 e 13 do documento, também novamente está falando da formação de professores, e mais uma vez eu destaco, né, tendo em vista que o ensino superior brasileiro abriga bacharelados e licenciaturas, a possível extensão do modelo para licenciaturas interdisciplinares pode proporcionar novas perspectivas para a formação inicial de professores, como também possibilitar a formação continuada para aqueles que já estão em sala de aula na educação básica, além de ações de extensão e cursos de pós-graduação, tanto lato quanto estrito senso. Então, acho que eu entendo que são atribuições da universidade. Próximo. Aqui, esses dois itens, o 13 e o 4, foi só a transposição de onde a gente faz a definição do que a gente está chamando de cursos interdisciplinares de ingresso, né, da segunda vez em que esse termo aparece no texto para a primeira. Próximo. Na página 16, né, como eu falei, aquela definição que eu adotei para BI e para C2I, então, eu proponho aqui a alteração, né, do BI para o C2I. E na página 19, né, ele fala de que se considere, né, como disciplinas livres, né, para os cursos de graduação, aquelas que possam ter sido cursadas em outras instituições. Mas uma coisa que o nosso projeto, o projeto dos nossos cursos de graduação prevê e que não estava sendo prevista aqui é que não somente essas disciplinas cursadas em outras instituições, como também disciplinas cursadas na pós-graduação e, em alguns casos, na extensão universitária também. A gente estava se esquecendo disso, que é algo que já está previsto nos nossos cursos, no projeto, né, dos nossos cursos de graduação. Próximo. E aqui nesse ponto, de novo, né, quando ele, a definição que eu usei, né, para C2I e para BI, eu entendo que aqui a gente está falando de um curso que já existe nesse ponto do texto, então aí eu trago a referência ao BI. E aqui na página 35, que fala da divulgação científica, eu só trouxe aqui a questão da definição de divulgação científica que a gente trabalha na universidade, né? Eu trabalho no setor de divulgação científica e nós temos uma definição aprovada no CERC, né? No Comitê de Extensão e Cultura, que a divulgação científica ela deve ser voltada para um público não especializado, não acadêmico e não universitário. Então, aqui eu unifiquei o texto do PPI com a definição que já é utilizada na universidade para divulgação científica, que ela foi escrita à luz das teorias mais recentes adotadas na área de divulgação científica. Não foi algo escrito ao Léo, mas sim com base no conhecimento, né, e nas definições mais atualizadas nessa área. Próximo. Aqui na página 46, que a gente estava falando, né, há também o estímulo e o apoio institucional aos servidores técnicos administrativos para que a realizem cursos de pós-graduação ou cursos de especialização, incrementando continuamente seu grau de aperfeiçoamento e qualificação. Então, na verdade, dentro da carreira, né, dos técnicos administrativos, a gente tem muito clara o que é a definição de aperfeiçoamento e de qualificação. E, na verdade, eu explicitei algo que está previsto na nossa carreira, né? Que há também o estímulo e apoio institucional aos servidores técnico-administrativos para que realizem estudos de pós-graduação, tanto lato como estrito senso, ou cursos de capacitação, incrementando continuamente o seu grau de aperfeiçoamento e qualificação, porque na nossa, na nossa regulamentação de categoria está muito clara essa separação entre o que é capacitação e o que é qualificação. Então, a gente tem que deixar claro nesse nosso documento também. O item 10, novamente, é a questão da formação de professores, né, aquela formação inicial e continuada, que eu já havia falado. Próximo. No item 11, mais uma vez, né, a gente faz a referência, aí foi uma confusão de fato com a escrita, né, bacharelado interdisciplinar de ingresso, e aí eu trago de novo a questão da nomenclatura que a gente está usando no documento, né, do curso interdisciplinar de ingresso. E no item 12, a gente falava, e estava um tanto quanto estranha a escrita desse parágrafo, para manter a política de inclusão universitária e diversidade social sem comprometimento das restrições orçamentárias. Acho que o que é comprometido não é a restrição orçamentária, né? E sim as políticas de inclusão e de diversidade. Então, aí a alteração sem comprometimento, né, dessa política de inclusão em função da restrição orçamentária. Próximo. No item 13, quando a gente fala da EAD, né, educação à distância, mais uma vez, né, a gente deixa uma modalidade de cursos que ela é realizada na universidade de maneira recorrente, né, contínua, que são os cursos de capacitação, não apenas aqueles de extensão e de pós-graduação, né, visto os cursos, né, de formação de tutores, de uso de novas tecnologias na educação, que são ofertados principalmente aos docentes da instituição. definição mais atual e mais usualmente aceita de divulgação científica, próxima. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Eu parabenizo o GT aqui na presença da professora Denise, que arduamente trabalhou na elaboração deste documento, que é um material riquíssimo e valioso para conhecermos e reconhecermos a nossa instituição. Eu entendo, pessoalmente, que esse é o momento adequado para revisitarmos o nosso primeiro PPI, né, que foi escrito ainda por pessoas que não trabalharam na implementação, de fato, na vida, né, da universidade por um período mais prolongado, e propor um novo, de acordo com a história que nós construímos nesses últimos 11 anos. Eu acredito que seria pertinente avaliarmos como foram esses últimos 11 anos e como podemos construir a nossa próxima década de história à luz desse documento que está aqui apresentado. E eu entendo que há uma necessidade nossa, enquanto instituição, para a divulgação desse documento, para que ele seja apropriado por parte de todos os nossos servidores e alunos. Que não seja um documento que fique armazenado nas nossas páginas, mas que, de fato, seja algo que guie a nossa atuação dentro da instituição no dia a dia. Próximo. E tem em consideração, né, essas modificações que eu apontei. Eu sou favorável à aprovação e também essa questão desse esforço institucional para que esse documento seja apropriado pela comunidade. Eu sou favorável à aprovação do texto. E, como eu disse, em relação à última versão do texto, né, que nos foi enviada na última semana, só em relação ao ponto 8, que ele está presente na página 63, eu acho que ele, tendo em vista essa necessidade de um empenho institucional para que esse documento seja, que a gente faça a apropriação desse documento, eu não vejo a necessidade de que tenha tendo em vista o que eu coloco aí dessa avaliação do PPI a todo momento, eu não vejo que isso precisa estar nesse documento. Isso deveria ser uma política institucional e não necessariamente algo como uma meta para cumprimento desse projeto político institucional, projeto pedagógico institucional. Obrigada.
Obrigado, conselheira Maria Isabel, pelo relato cuidadoso. Antes de passar a palavra para a professora Denise, que está aqui representando a área demandante, que é o GT, que conduziu esse trabalho, eu convido os membros da comunidade acadêmica que estão aqui em pé a aproveitar os lugares vazios aqui para sentar. Tudo indica que a nossa reunião hoje seja longa, então fiquem à vontade para sentar. Professor Denise, antes de colocar o assunto em discussão, gostaria que a área demandante se manifestasse com relação aos 14 destaques feitos no relato da conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer a conselheira Maria Isabel pelo cuidadoso trabalho e todas as contribuições que ela deu, não só como relatora, mas durante a elaboração desse documento, né, sempre nos enviou muitas sugestões. Gostaria de agradecer aos colegas do GT, né, que foi enriquecido nos últimos meses também pela professora Cristina Freud de Borja Reis. Estavam sempre atentos, né, às contribuições recebidas e a discutir cada uma delas com cuidado para ver se incluía ou não no documento. E também aos inúmeros colegas, né, em todos os setores, aos servidores e discentes que nos enviaram sugestões. Todas elas foram cuidadosamente analisadas, né, então foi um grupo de trabalho bastante consciencioso, né, com o qual me deu grande prazer coordenar e trabalhar junto. Então, falando agora sobre, vocês viram que esse documento, o documento original que a relatora analisou, foi enriquecido com algumas sugestões de colegas, sugestões um tanto tardias, mas que, como enriqueceram o texto, elas foram analisadas pelo GT e foram incluídas, né, incorporadas no documento, aquelas que foram analisadas e aprovadas. E a maioria das observações da relatora foram aceitas, né? Então, eu talvez vou passar por todas elas para que os conselheiros tenham consciência do que foi aprovado pelo GT. Tudo foi analisado em grupo, né? Então, talvez se pudesse projetar novamente. As que foram aceitas eu vou passar rapidamente, né? E as que a gente tem algum comentário, eu vou dizer, se for o caso, se o professor necessitar colocar em votação, mas acho que não tem nada muito polêmico. Então, na página 11 foi aceita a sugestão, né, da formação tanto inicial como continuada. Na página 12 e 13, onde a relatora faz uma complementação, né, da formação inicial de professores, o GT considerou que não haveria necessidade de detalhar, né, nesse documento, da forma como foi detalhada, mas também não temos nenhum problema em aceitar a sugestão. Página 14 foi aceita. E também agradecemos, porque realmente a primeira aparição, né, desses cursos interdisciplinares de ingresso, que foi, essa nomenclatura foi muito discutida no CONCEP, né, e a gente fez uma revisão cuidadosa, mas essa daí ainda escapou. Então a gente agradece, porque é aí mesmo onde aparece essa primeira nomenclatura dos cursos interdisciplinares de ingresso, e eles têm que ser definidos. Na página 16, aceitamos as duas sugestões. Na página 19, também foi aceita. Na página 24, também. Na página 35, e também em outro ponto onde aparece a questão de material para divulgação científica, assim, particularmente, eu acho que essa definição ela restringe um pouco, né, o voltado para público não especializado, não acadêmico e não universitário. Assim, eu particularmente sou uma grande fã de material de divulgação científica, eu sou uma cientista, mas gosto de ler coisas sobre outras áreas, e eu sou acadêmica, então eu não sei se essa definição não restringe demais o que a gente pretende com material de divulgação científica. Eu não conhecia essa definição que foi aprovada, né, na Comissão de Extensão e Cultura, mas é uma coisa que o GT preferiu não colocar essa complementação, né, essa definição de deixar um pouco mais aberto, né, de material de divulgação científica. Na página 46, também não vimos necessidade de detalhamento, né, dos estudos de pós-graduação, mas também não temos nada contra em que se deixe esse detalhamento, né, dos cursos de lato sensu, stricto sensu ou curso de capacitação, se for para deixar mais claro. Página 46 e 47 foi aceita, sugestão. Página 52 também. Na página 55, realmente uma leitura mais cuidadosa, né, nos mostrou que o sentido estava um tanto estranho. E aproveitando as ideias da relatora, nós estamos propondo uma outra redação que talvez fique mais clara. E eu vou ler essa proposta. Para manter a política de inclusão universitária e diversidade social, atendendo às prerrogativas orçamentárias e sem comprometer a excelência dos cursos e a formação de seus alunos em qualquer um dos turnos, a UFABC dedica-se a estudos e propostas de alterações nas já flexíveis matrizes sugeridas em seus projetos pedagógicos de cursos, de forma a permitir alternativas e períodos de integralização compatíveis com as necessidades dos alunos que trabalham. Então, é o mesmo sentido, apenas aproveitamos a ideia da relatora. A página, próxima sugestão na página 56 foi aceita. E na página 66, novamente, é o material de divulgação científica que gostaríamos que não fosse colocada a definição. Então, essas são as nossas observações, né, do grupo de trabalho com relação ao documento da relatoria.
Obrigado, professora Denise. Nós vamos organizar os trabalhos da seguinte forma. Nós, como 12 dos 14 destaques da relatora foram acatadas, ou pelo menos não houve objeções, 11, essas foram acatadas, então vão ser discutidas no momento de votar o documento como um todo. 3 não foram acatados, um item 8, sobre a definição de divulgação científica, esse é o mesmo ponto do item 14, e também não foi acatado o item 12, a proposta 12, onde foi feita uma proposta alternativa. Então, nós vamos tratar desses destaques e colocar eles individualmente em discussão e em votação. Eu peço que, nesse momento, ao discutir cada destaque, as discussões se restringam a discutir o destaque que está em votação.
Só em relação ao item 12, eu concordo com a relatoria, com o texto proposto pela área.
Perfeito. Então, podemos entender que a nova redação do item 12 foi acatada. Mesmo assim, eu peço que a Secretaria-Geral se prepare para projetar essa nova redação, porque os conselheiros apenas ouviram ela, não tiveram a oportunidade de ler e analisar detalhadamente. Se entendemos que ela já foi acatada, então incorporada. Isso deixa como único assunto onde não houve acordo entre a relatora e a área demandante, a questão da definição da divulgação científica. Então, eu coloco em discussão esse aspecto. Conselheiro Giorgio?
Depois vai ter a possibilidade de fazer outras sugestões?
Ah, tá, okay. Sim. O primeiro inscrito é o conselheiro Mauro. Senta.
O meu comentário vai bem no sentido do que a professora Denise apresentou, quer dizer, eu sou muito interessado no que as outras áreas fazem, e eu imagino, eu sinto muitas vezes, conversando com outros colegas de áreas que são completamente ortogonais ao que eu faço, que eles têm interesse. É lógico que eles não querem ser especialistas, mas eles querem saber o que eu estou fazendo, eles querem saber o que pessoas que trabalham em áreas correlatas estão fazendo. Então eu acho que seria prejudicial restringir demais o escopo do que é um material de divulgação científica. Eu adoraria que contasse para um colega que trabalha com neurociência fazer um evento de divulgação de neurociência que eu pudesse assistir, porque isso realmente me interessa muito, por exemplo. E assim como eu gostaria de poder apresentar o tipo de trabalho que eu faço, para aqueles que são de outras áreas, que são da universidade, que isso entrasse como extensão também.
Também. Conselheira Luísa?
Boa tarde, conselho. Eu queria pedir desculpas prévias pela minha fala, agradecer a relatoria e o comentário, mas eu vou fugir um pouco na minha fala, porque a gente enquanto a categoria discente, propôs uma moção hoje, mas a gente sabe que hoje é uma sessão de continuação e não se pode, e a gente está com essa questão de terminar a pauta do PPI, que é muito importante, que a gente quer aprovar, temos coisa para falar sobre isso. Mas tem uma questão muito importante que a gente quer falar, que é a inviabilização das atividades no DCE e na Axis, no Diretório Central dos Estudantes e Atlética, que aconteceu, e a gente tem muitos estudantes aqui, muito ansiosos por esse conselho, em que a gente se planejou para colocar essa moção, que a gente queria colocar aqui. Então, vou dar meu tempo para o João, para a gente falar sobre isso.
Boa tarde aí a todos os conselheiros e conselheiras. Saudar também a vinda aí de todos os estudantes, de todos os visitantes que estão aqui hoje para a gente poder pautar essa discussão. Eu não sei se todo mundo aqui está sabendo, mas a gente teve o fechamento das atividades de cantina e de xerox tocadas pelo Diretório Central dos Estudantes e pela Axis Atlética da Universidade. Isso foi feito cortando o ponto de energia e os pontos de internet do espaço que é dedicado às entidades estudantis aqui no campus de Santo André. A gente acredita que este fechamento ele é errado por muitas coisas. A primeira delas é porque ele ataca diretamente a organização dos estudantes e todas as entidades e coletivos estudantis que a gente tem aqui na universidade. todas as atividades que a gente toca, semana de cursos, semana dos coletivos negros, dos coletivos LGBTs, todas as atividades políticas, sociais e culturais dos estudantes precisam dessa verba para poder funcionar. Então, atacar isso é atacar a garantia de autonomia dos estudantes aqui dentro, a garantia de participação e de mobilização dos estudantes para participar de espaços como esses aqui, como é o Consumo, como são as plenárias de curso, como são todos os espaços decisórios da universidade. A gente precisa das nossas entidades, porque as entidades estudantis, historicamente no Brasil, cumpriram um papel essencial na redemocratização, cumpriram um papel essencial na nacionalização do petróleo e em várias outras lutas, inclusive a construção e a consolidação dessa universidade aqui só se deu por ampla participação também dos estudantes. O DCE dessa universidade tocou muita luta aqui dentro para garantir a RU, para garantir bolsa socioeconômica. O papel de inclusão da UFPC só existe porque os estudantes, e também porque os estudantes podem se organizar e tocar suas pautas aqui dentro, fazer discussões de alto nível político. Próximo inscrito sou eu, né?
Acabou o tempo da fala, são 3 minutos.
E o próximo inscrito sou eu.
Esse é o seu tempo, Luísa. Conselheira Luísa. Então, conselheiros.
O próximo inscrito sou eu.
A fala é da Luísa, nós temos... Conselheiro. Então, nós temos mais um inscrito. Pode terminar sua fala nesse tempo, depois nós vamos dar continuidade à reunião.
Bom, continuando, é muito importante a participação dos estudantes em cada espaço dessa universidade e a garantia das atividades das entidades estudantis é parte disso. Outra questão importante e que precisa ser levantado aqui, é que quem tem que decidir sobre questões importantes como essa é esse conselho universitário. A tomada de decisão do Klaus de fechar as nossas atividades, de desligar a energia e luz, é uma tomada de decisão extremamente autoritária, que ataca a auto-organização dos estudantes. É uma decisão que passa por cima desse conselho, que passa por cima de reuniões que a gente teve com a gestão da universidade e que foi garantido na reunião que não seria desligada a internet e a energia do nosso espaço, até que fosse resolvida juridicamente essa questão, porque a gente estava sentando, conversando e construindo uma sessão de espaço para normalizar, regulamentar as nossas atividades, né, que não são ilegais, como alguns falam, e a gente estava nessa construção. E uma tomada de decisão extremamente autoritária do reitor fez com que a gente perdesse o nosso espaço e com que a gente esteja agora com extrema dificuldade de organizar as atividades. Por exemplo, a gente tinha curso de idiomas nessa universidade oferecidos pelo DCE para pessoas com baixa renda. Mais de 4 cursos de idiomas e agora a gente não tem dinheiro para manter isso funcionando. A gente tinha vários estudantes que trabalhavam e que garantiam a sua permanência na universidade através da Xerox e da cantina. A gente tem a Axis, que é quem toca as atividades de esporte aqui dentro. E o esporte não é importante para os estudantes da UFABC. E o corte dessas atividades, a não garantia de que essas entidades possam se autofinanciar, porque é para isso que serve o dinheiro dessas atividades, é para financiar atividades estudantis, é para financiar a auto-organização dos estudantes e tudo aquilo que a gente toca dentro dessa universidade que faz ela ser o que ela é, que faz com que os estudantes possam participar ativamente da vida política da universidade. Então a UFABC precisa de organizações estudantis, o Brasil precisa que as suas organizações estudantis cada vez mais sejam mais fortes e mais ativas. E essa atitude é uma atitude autoritária que passa por cima desse conselho, passa por cima dos estudantes, passa por cima de cada um e cada uma aqui. A gente precisa discutir isso. Então é por isso que a gente trouxe essa moção e que a gente quer sim discutir ela aqui hoje, porque é urgente. Não dá para esperar, não dá para esperar, porque as entidades estudantis estão ficando sem condições de trabalhar, os estudantes que trabalham na cantina Xerox estão ficando sem condições de trabalhar e tocar as suas atividades. Então não podemos esperar para tocar isso, precisamos discutir isso aqui, e é extremamente importante que esse conselho reflita sobre o que aconteceu contra as entidades estudantis aqui da universidade. Esse fechamento é um fechamento autoritário, e a gente não pode aceitar que sem discussão nenhuma isso aconteça. Vou fazer a leitura rapidinho. Moção de apoio às entidades estudantis. As entidades estudantis são historicamente importantes, ferramentas de democratização da universidade brasileira e luta dos estudantes por direitos. atuando no sentido de garantir o desenvolvimento científico e tecnológico autônomo do território nacional, a União Nacional dos Estudantes foi também uma entidade importante na defesa dos direitos sociais e políticos do povo brasileiro, na redemocratização do país, na defesa da nacionalização do petróleo e dos nossos recursos naturais. Na UFABC, o Diretório Central dos Estudantes cumpre a função de promover atividades de integração sociais, políticas e culturais, ao lado dos diversos coletivos, entidades e organizações estudantis. Assim como a Axis promove integralmente o esporte no interior da nossa universidade. Sem essas entidades, a UFABC não teria a vida e a participação ativa dos estudantes na sua construção e consolidação. Este Conselho reconhece, portanto, a legitimidade e autonomia das entidades estudantis, na garantia da gestão democrática da universidade, como as atividades que autofinanciam as práticas sociais, culturais e esportivas dos estudantes e determina 1. A formação de um grupo de trabalho para estudar e apresentar alternativas de consolidação legal do espaço físico das entidades e das atividades de autofinanciamento. Esse GT será composto por membros deste Conselho ou indicados, com paridade entre as categorias e de gênero. O prazo de apresentação dos trabalhos do grupo é, data a ser determinada, de 2018 em sessão. 2. Que as atividades das entidades estudantis serão garantidas com a normalização total e imediata da energia elétrica e dos pontos de internet no espaço até a entrega do resultado dos trabalhos do GT eleito.
Conselheiros, conselheiras, nós vamos retomar nossa pauta depois de um esclarecimento que se faz necessário aqui diante do que nós ouvimos. Eu me sinto na obrigação de explicar para os conselheiros que o assunto em debate aqui nessa manifestação não é o funcionamento das entidades. As entidades da UFABC são legítimas, reconhecidas, inclusive por esse conselho, apoiadas, no que cabe, pela universidade, pela gestão e por essa reitoria. O assunto em questão é o funcionamento de um serviço ilegal na universidade, que é o funcionamento de lanchonetes contratadas sem licitação. Existe uma palavra para isso. Crime. É crime contra a administração pública. A operacionalização de um serviço comercial sem licitação no espaço público é crime. Nós não podemos autorizar isso. Eu não posso autorizar isso. Esse conselho não pode autorizar isso. Sim, nós desligamos a luz e a internet nesses espaços porque nós notificamos os responsáveis por esse ato ilegal. Notificamos eles pela primeira vez em 2016. 2016, meus caros. Notificamos eles de novo, de forma muito enfática e dando um prazo, em julho deste ano. Fizemos reuniões, várias reuniões, e nós temos uma manifestação unânime da auditoria, da corregedoria e da procuradoria. Todos no sentido de que esses serviços são ilegais e não podem continuar. Só podemos operar serviços contratados com licitação. Diante da insistência dos responsáveis por esses serviços, de manter esses serviços funcionando, a gestão se viu diante de três opções. Ou se tornou corresponsável por um crime contra a administração pública, cometer improbidade administrativa. Opção 2, entrar na justiça e pedir a reintegração de posse. Ou tomar medidas internas de gestão para evitar a continuação do serviço. Comunicamos isso aos responsáveis. As tentativas de negociar e de procurar outras formas de dar sustento às atividades das entidades foram todas rechaçadas por essas, eu não falo de todas, mas pelos responsáveis por essas entidades. Então, para não ter que pedir a reintegração de posse, a última possibilidade que nós vimos para impedir a continuação desse serviço, sem nós tomarmos corresponsáveis, foi desligar a luz, pontualmente, no espaço onde funcionam as lanchonetes. A Prefeitura Universitária e o NTI foram instruídos a não desligar esses serviços nos espaços onde não funcionam serviços comerciais. Apenas foram criadas condições para impedir o funcionamento do serviço comercial. Isso é uma decisão, a cessão desses serviços comerciais é uma decisão que não pode ser negociada. É uma decisão por lei e nós não estamos acima da lei. Vocês colocam aqui nos seus cartazes palavras que falam de falta de autonomia, de comportamento de ditador. Colegas, nós estamos vivendo numa democracia. Existe algo que está acima das vontades de cada um e não é uma ditadura, é a lei. Nós temos que implementar a lei. Esses serviços não podem continuar funcionando. Não tem como tomar uma decisão diferente dessa. Essa situação. A partir dessa situação, nós já oferecemos, e eu ofereço aqui de novo, todo o apoio para que a gestão, junto com as entidades, busque formas alternativas de financiamento das entidades. Sabemos que vocês precisam de recursos. Sabemos que podem existir formas legais de obter esses recursos. E nós já nos colocamos mais do que uma vez à disposição para buscar essas formas legais de financiar as entidades. O que não podemos fazer é compactuar com formas ilegais de financiamento. Estamos à disposição para buscar soluções dentro da lei. Conselheiros e conselheiras, essa é a posição da reitoria.
Bem? Mas a gente trouxe uma moção e a gente gostaria que ela fosse discutida.
Bem?
Nada mais democrático, então, do que deixar
que o conselho discute. A forma do conselho discutir uma moção é inserir ela na pauta e a secretaria-geral pode inserir como isso acontece e quais são os passos para isso.
Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos alunos, às alunas. Como até chamei as duas conselheiras, né, aqui um pouquinho fora, explicando para elas só o rito normal que nós temos para a entrada de assuntos nos conselhos. E quando se trata de moção, é um documento que sempre aparece, lógico, por algum motivo, e às vezes nem é um motivo antecipadamente previsto, e isso é colocado sempre no momento dos informes dos conselheiros, essa é a forma que temos até regimentalmente falando. Expliquei às duas conselheiras, né, mas assim, os alunos aqui estão presentes fazendo essa manifestação. Talvez uma sugestão que eu possa, como secretaria-geral, colocar na mesa, que isso possa ser discutido após o término do assunto que está em andamento, em discussão em andamento, e talvez aí vai dos conselheiros do dia da mesa acatar isso ou não. Mas realmente isso é fora dos procedimentos normais que seguimos e de acordo com o nosso regimento interno dos conselhos.
Obrigado, Soraya. Obrigado, Soraya, pelo esclarecimento. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos discutir o PPI, que também é de interesse de todos que estão aqui, eu acredito. Depois do término do PPI, eu vou colocar em votação desse conselho, se o conselho abre espaço na pauta para a discussão dessa votação. Isso vai ser decidido de forma democrática na votação. Se o conselho decidir abrir espaço na agenda para discutir, nós vamos colocar essa moção na pauta e discuti-la. Se o conselho decidir não abrir espaço na pauta nessa reunião, vocês têm o caminho normal de colocar uma moção em pauta até o dia 28 deste mês, é o prazo final para envio à Secretaria-Geral. Se vocês enviam até o dia 28, a proposta estará na pauta da próxima reunião desse conselho. Bom? Então, essas são as opções e a escolha entre as duas vai ser tomada de forma democrática no voto após a discussão do assunto em andamento. Conselheiro Vitor?
Questão de ordem. Primeiro, boa tarde. Uma questão de ordem para sugestão de encaminhamento, até para que a gente possa prosseguir com os debates e as pautas que estão colocadas aí, que todos aqui concordam que é de suma importância. Eu vejo que na moção há uma proposta de formação de grupo de trabalho para discutir possibilidades e saídas a essa questão. O que eu coloco como sugestão de questão de ordem, se a gente não podia debater rapidamente sobre esse assunto, porque me parece que aqui não vai ser espaço para a gente esgotar, porque é uma questão complexa, que envolve legislação, que envolve uma série de outras questões, as saídas precisam ser amadurecidas, e me parece que a proposta de grupo de trabalho pode ser esse espaço para amadurecer essa saída. Eu não sei se as entidades que estão aqui hoje concordam com essa possibilidade, se a mesa, obviamente, concorda com esse encaminhamento, se a formação desse grupo de trabalho seria um compromisso que a gente poderia estabelecer aqui hoje já, e aí prosseguiríamos com os trabalhos do Consune, debatendo, portanto, a agenda já programada para hoje, e, portanto, daríamos algum tipo de encaminhamento de maneira um pouco mais célere, dando conta e tentando dar conta da complexidade. Portanto, eu faço a sugestão à mesa dessa outra possibilidade de encaminhamento.
Obrigado, conselheiro Vitor. Na verdade, eu entendo que é a mesma proposta de encaminhamento. Só para esclarecer, o grupo de trabalho já foi proposto pela própria reitoria em outras negociações, é uma proposta que não foi aceita. Se ela agora vem, o grupo de trabalho para tratar deste assunto. Isso também podemos tratar junto com a moção depois de tratar do PPI. Não vamos atropelar a parte do PPI. Após a votação do PPI, podemos discutir se esse conselho assim decidir, eu vou colocar a questão em votação, discutir esse assunto e um possível encaminhamento e a formação do grupo de trabalho. Já antecipo que por parte da reitoria não tem nenhum problema com a criação desse GT, tanto que nós já propusemos a criação desse GT em outros momentos. Tá bem.
Klaus, desculpa. Essa questão, eu acho que a questão do GT é uma questão razoavelmente rápida, né? De ser discutida e aprovada. E tem muitos estudantes aqui. E a pauta do PPI envolve mais debate, mais tempo. E eu acho que isso pode dificultar a aprovação desse GT. E a gente sabe que hoje é um dia facilitado para a mobilização dos estudantes. A gente tem feito isso há algum tempo. E outro dia seria muito dificultoso. Eu acho que todo mundo aqui está com muita expectativa. Eu acho que os cartazes em teor forte não são à toa. São porque a falta das atividades na sala influenciam muito, né? E abalam muito a vida dos estudantes de maneira geral. Então, eu acho a minha sugestão, eu não sei se é o que os conselheiros acham, mas que se inverta, que a gente consiga discutir isso antes e depois passe para o PPI, porque é de interesse de todo mundo discutir o PPI também.
Também.
Eu queria só reforçar a sugestão, Rita, se me permite. Porque eu acho que esse encaminhamento pode resolver as duas coisas de maneira mais adequada. Quer dizer, tanto o GT saindo daqui com o compromisso do GT, como a criação de um ambiente mais adequado para debater um tema complexo como é o PPI. Então, eu reforço a sugestão de encaminhamento para a mesa para que a gente possa fazer esse tipo de inversão.
Bom, como eu disse, o GT é uma proposta da própria reitoria, então já é previamente acatada. Eu entendo que nossa proposta de um GT para cuidar desse assunto está sendo acatada agora pelas entidades. Então não tem problema algum em assumir o compromisso da constituição desse GT. Agora, a discussão do mérito não pode se sobrepor à discussão do PPI, que é um assunto muito mais amplo, e acho que todos que estão aqui vão entender a importância do assunto do PPI. Então, podemos assumir o compromisso de criação desse GT nesse momento e colocar a discussão, se esse conselho assim decidir na votação, para depois da pauta do PPI. Conselheiro Eduardo.
A reitoria já tem a proposta do GT, não tem uma discussão para ser feita nesse momento, certo? Hoje. Então, nós podemos continuar com o PPI, como eu estou falando. Bom. E eu acho que, eventualmente, quando você tiver um resultado do que o GT vai falar, de uma maneira mais substanciada, pode se retornar à discussão.
Assim, Acho que eu até... Acho que podemos tomar uma posição um pouco mais, digamos, generosa do que essa. Com relação à primeira parte, sim, mas mesmo, como eu disse em resposta à fala da conselheira Luísa, eu me coloco à disposição para depois da votação do PPI colocar em votação se o conselho aceita colocar o assunto da moção na pauta.
Klaus, generoso, licença, boa tarde a todas e a todos. Generoso seria se esse grupo realmente fosse discutir saídas para que todo mundo realmente fosse conseguir ter as suas entidades de volta e ter seu espaço em tomar um processo administrativo, né? E não um grupo que vá informar as entidades sobre a judicialização dos processos de vida, sobre a judicialização dos processos da universidade e abrindo mão da autonomia dela, né? Então, eu acho que o grupo de trabalho que a gente propõe é totalmente diferente do grupo de trabalho que acho que o senhor já formulou na sua cabeça. É um grupo de trabalho onde a gente vai discutir alternativas que não necessariamente vai acatar uma lei que foi desenvolvida na época da ditadura militar, justamente para poder cortar as entidades estudantis e se mobilizarem. Então, o grupo de trabalho que a gente propõe é um grupo de trabalho realmente para discutir e não para poder dar ordem e passar informação do que foi decidido dentro da reitoria. É só um esclarecimento mesmo.
Obrigado pelo esclarecimento. Então, acho que nós chegamos aqui a um encaminhamento, digamos, de meio termo. Compromisso assumido de criação do GT. Vamos dar continuidade agora ao PRI. Vocês podem ficar aqui, inclusive podem se, através dos seus representantes conselheiros, manifestar com relação ao PPI também. Após a votação do PPI, nós votaremos se discutimos a moção ou não. Tá bem? Então, nós estamos de volta à pauta original. Nós terminamos o primeiro bloco com 3 inscrições, dos quais 2 não foram referentes ao assunto do PPI. Então eu vou reabrir o primeiro bloco. Nós tivemos uma única fala nele com respeito ao PPI, que foi a do Conselho Mauro, e nós temos mais 2 vagas no primeiro bloco com relação ao PPI, e mais especificamente a questão da divulgação científica. Conselheiro Aníbal.
Boa tarde a todos. Estamos falando agora do PPI, eu gostaria de passar a palavra ao professor Gilberto Martins, que está aqui conosco. Professor Gilberto.
Boa tarde. Na verdade, eu sou membro do Conselho de Centro do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, e nessa condição que eu vim apresentar uma moção tirada naquele conselho, exatamente 1 mês atrás, em relação a um aspecto, um único ponto, que acreditamos que poderia ser extremamente danoso para os alunos, para os formandos, egressos de engenharia, especificamente também no curso de economia, em função de um único aspecto. Acho que a moção deve estar disponível, mas eu vou fazer a leitura. O Conselho de Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, reunido no dia 9 de 10 de 2017, analisando o impacto que a aprovação do novo PPI terá nos cursos de formação específica, vem solicitar a retirada de pauta desse item, permitindo que esse assunto seja melhor discutido nos conselhos de centro e na comissão de graduação. A proposta do novo PPI prevê que cada curso de formação específica possa ter no máximo 75% de créditos obrigatórios. Atualmente, nenhum dos 8 cursos de engenharia atende a esses percentuais, além do curso de economia. Tratam-se de profissões regulamentadas por conselhos que dão atribuições profissionais vinculadas a disciplinas obrigatórias específicas de cada curso. Para manter as atribuições profissionais mínimas nossos egressos, teríamos que aumentar o número de créditos totais do curso, o que contrariaria também as diretrizes institucionais de que os cursos devam manter um número mínimo de horas exigido. Ressalta-se também que está em curso um processo de alteração do número de disciplinas obrigatórias do bacharelado interdisciplinares, de 47% para 35% no caso do BCT. Mesmo que isso ocorra e disciplinas que atualmente são obrigatórias do BCT deixem de sê-lo, essas ainda poderão ser mantidas como obrigatórias nos cursos, fazendo com que os 75% obrigatórios, mesmo não fazendo parte dos 75% obrigatórios, mesmo não conferindo nenhuma atribuição junto aos conselhos. Paralelamente a isso, o MEC está revendo as diretrizes curriculares das engenharias, o que também deverá impactar no conjunto de disciplinas consideradas obrigatórias.
Obrigado, professor Gilberto. Conselheiro Aníbal, gostaria de complementar? Tá bem? Então, nós vamos colocar isso em discussão junto com os outros assuntos. Agora, o assunto pontual em discussão nesse momento é a divulgação científica. Um assunto que nada interfere com o conteúdo dessa moção. Então, de acordo com o que eu anunciei no início, nós vamos primeiro resolver a questão da definição científica e depois tratar dos outros assuntos. E a moção apresentada do Conselho do Centro, lida pelo conselheiro, pelo professor Gilberto, será discutida. Sim.
Sobre essa questão da...
Conselheiro, talvez... uma questão de ordem?
Não, é não só para que eu peço que seja mais clara para todos nós que exatamente está em discussão. Ordem.
Certo. Então, é o seguinte. O relato que nós ouvimos teve 14 itens. 11 foram acatadas pela área demandante. Em um houve uma contraproposta da área demandante que foi acatada pela relatora. Os dois itens restantes, ambos têm o mesmo conteúdo, a definição de divulgação científica, onde a proposta original e fala que a divulgação científica é voltada para público não especializado, não acadêmico e não universitário. A opinião da área demandante, que foi manifestada também pelo conselheiro Mauro, é que a restrição a não acadêmico e não universitário é restritiva demais, porque a divulgação científica também poderia ser de uma área temática da universidade para outra área temática da universidade. Então, o que estamos discutindo nesse momento é essa definição de divulgação científica. Eu peço isso que está sendo projetado lá nas últimas duas linhas do que está na tela. Essa questão que vamos discutir, que vamos colocar em votação. Em seguida, vamos colocar as outras questões, entre as quais a do professor Gilberto. Também. Alguém gostaria de se manifestar sobre a questão de divulgação científica? O conselheiro Jurum está inscrito para depois. Então, nesse momento, só divulgação científica. Conselheiro Charles foi o primeiro inscrito, depois Eduardo, depois Giorgio.
Boa tarde a todos e todas. Divulgação científica tem a ver com democratização do conhecimento científico. No meu entender, eu concordo com a professora Denise, que no texto inicial... Porque a divulgação científica não é voltada para um público específico ou para vários públicos específicos, é voltada para todos os públicos. Dentro, a gente tem vários veículos de divulgação, veículos impressos, veículos online, que demonstram essa ideia. Portanto, na minha concepção, e eu faço também coro ao que o professor Mauro falou, a redação inicial ela parece a mais apropriada para o que a gente quer, de fato, com divulgação, que é essa ideia de tornar democrático o conhecimento científico.
Conselheiro Eduardo Novaes.
Eu só queria fazer ressonância, falar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu dou um exemplo, que é uma série que você vê no YouTube da PBS, que é a Public Broadcast System, que é a TV pública americana, e tem a PBS Eons, que é sobre temas de evolução, geologia, a PBS Space Time, que é de física, de maneira geral, e o Infinite Series. E não são séries que são feitas são vídeos de 10 minutos de divulgação, mas que são feitas para as pessoas que sabem alguma coisa e têm uma visão, querem ter uma visão um pouco mais profunda. Então, eles não se recusam a escrever a equação de Einstein no vídeo e resolver, discutir de assuntos complicados. Isso é divulgação, sabe? Como da mesma forma temos de geologia e de biologia. Então, eu acho que a visão mais geral do que é divulgação faz todo o sentido e não é uma particularidade que nós vamos estar fazendo. É uma visão geral, que, como estou dando um exemplo, da TV pública americana.
Para terminar esse bloco, conselheiro Giorgio. Oi? Conselheiro Giorgio, a palavra é sua. Conselheiro Giorgio, a palavra é sua.
Não, veja, aqui estão falando, na verdade, eu entendo, da definição do que é extensão. Nós podemos ter várias outras atividades para divulgação. É óbvio que nós fazemos isso o tempo todo, você está convidado a apresentar seu trabalho se você quiser. A gente monta lá os professores das humanidades, do BRI, da economia. Não é disso que se trata, a gente está fazendo isso, mas eu não vou pleitear que isso seja contabilizado como extensão. Porque a universidade tem uma responsabilidade exatamente para o público lá fora, abrir as portas e ir lá fora para um público que é definido dessa forma, leia-se um público não acadêmico. Se eu vou falar, fazer uma atividade na USP, eu faço isso, apresentar lá, mas não é atividade de extensão. Acho que isso que está em discussão. Não é a forma de divulgação, é a questão do público. Então, para mim, definir que a divulgação cívica voltada para o público não especializado na acadêmica e na universitária, nesse sentido, está correto.
Muito bem. Isso termina o primeiro bloco sobre a divulgação científica. A palavra volta à relatora.
Na verdade, todas as falas corroboram o que eu estou propondo. Por quê? Quando a gente... Só aguardar os alunos.
Conselheira Maria Isabel.
Quando a gente fala dentro deste contexto em divulgação científica, como bem lembrou o Charles, a questão de popularização da ciência, de democratização da ciência, quando eu falo em um público não especializado, por exemplo, eu sou uma pessoa não especializada, não acadêmica e não universitária na área de física. Então, os exemplos dados pela Denise, pelo Mauro, os exemplos que vocês apontaram, todos estão aí contemplados. Então, quando a gente... Porque, assim, o que que algumas pessoas, e a fala do Jorge vai muito nesse sentido, algumas pessoas entendem, por exemplo, a produção de um material de atualização profissional, que aí é um material para um público especializado, então um público que já tenha conhecimento na área, como um material de divulgação científica. E, assim, e aí não vai de encontro dentro desse conceito de popularização da ciência, de democratização da ciência, que é esse conceito que a gente tem trabalhado, que é o conceito que a gente tem tentado trazer para dentro da universidade, que a gente possa ter essa discussão. Então, na verdade, todos os exemplos que vocês apresentaram, eles não são contrários à definição que eu estou trazendo, eles corroboram a definição que eu estou trazendo. Então, realmente, você não precisa ter uma coisa extremamente simplória para ela estar aí. Mas pode ser algo que foi o que eu falei, eu me encaixo nessa definição, e eu vejo que muitos de nós, numa área que não é a nossa fim de formação. Então, é isso que eu quero trazer. E, assim, e nós temos recebido, e nós temos trabalhado no sentido da gente tornar cada vez mais pública e trazer essa questão para dentro da universidade de como é, o que queremos com a divulgação científica. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer. Então, todos os exemplos. Se eu pego um material de popularização de ciência, por exemplo, na área de física, na área de matemática, eu me encaixo nisso. A minha formação é biologia, a minha formação é outra. Então, é isso que eu quero trazer. E é uma coisa que nem sempre a gente tem esse olhar para qual é o nosso público-alvo. Acho que o principal é onde nós queremos chegar, que pessoas nós queremos atingir com essas atividades.
Também. Professora Denise, visão da área demandante.
Eu gostaria de dar um histórico sobre esse tópico e uma contextualização. Acho que a gente está discutindo uma definição que não é o objetivo desse item que foi colocado aqui na parte de excelência. Então, dentre vários itens, inclusive essa parte de divulgação científica, ela estava em conjunto com a elaboração de material didático inovador próprio, consistente com o regime quadrimestral e com as novas metodologias de ensino para atender as disciplinas e cursos da universidade. A gente tinha colocado também material de divulgação científica. A ideia é valorizar esse tipo de atividade dentro da nossa universidade. tendo em vista que todo projeto pedagógico inovador, nós precisamos de material didático próprio, né, coisa que vários professores estão fazendo para adequar o conteúdo no nosso regime quadrimestral. Né. Então, o que a gente quer no PPI é que essas atividades sejam valorizadas, só isso, ninguém está pretendendo discutir a definição das coisas. Né. E aí foi uma sugestão até do conselheiro do Concep de dividir em dois itens, já que o material para divulgação científica é tão importante quanto o material didático também. Então, é só isso. Então, eu insisto que eu acho que deveria deixar de uma forma mais geral, porque o objetivo é esse, é a valorização desse tipo de atividade dentro da universidade.
Muito bem. Obrigado, professora Denise.
Se contexto que a Denise traz, eu acato. Eu retiro a minha proposta.
Retira a proposta, acata. Muito bem. Então, professora Denise? Muito bem. Então, resolvemos o assunto da divulgação científica com isso. Sim. Nós temos sobre esse assunto mais 5 inscritos. Eu vou ler a conselheira Ana Cláudia, Marcelo Reis, conselheiro Mauro pela segunda vez, Rony Miotto e Paloma. Diante do consenso entre a redemandante e a relatora, ao que chegamos, os conselheiros gostariam de manter a sua fala ou retirar? Mauro, retira. Tá. Tá. Então, poderia ler de novo a proposta de consenso, detalhar a proposta de consenso para que os conselheiros tenham condições de avaliar se mantêm ou não sua fala? Professora Denise? Sim.
Manter original, Klaus.
Original é simplesmente promover e valorizar a elaboração de material para divulgação científica em geral.
Divulgação científica em geral. Muito bem. Muito bom. Então, eu consulto a conselheira Ana Cláudia, Marcelo, Rony, Paloma e Giorgio se mantêm suas inscrições sobre esse assunto ou se podemos avançar para o próximo. Mantém? Mantém. Então, a palavra é sua, conselheira Ana Cláudia. Microfone, por favor.
A preocupação que eu entendi aqui é de que atividades que sejam propriamente acadêmicas acabem sendo consideradas como de extensão. E acho que uma forma de evitar isso é também não deixar divulgação em geral, mas talvez detalhar as duas coisas, né? Que elas podem ser para um público universitário e também não universitário. Mas acho que detalhar seria melhor, porque se a gente colocar divulgação em geral, também corre esse risco de você fazer um trabalho interno, acadêmico, e considerar isso extensão, e aí perde-se o sentido da extensão. Talvez detalhar, colocar voltado para um público não especializado, mas também acadêmico e não acadêmico, né? As duas coisas.
Bom, obrigado, conselheira Ana Cláudia. Conselheiro Rony. Denise,
com a sua permissão, eu vou tomar aqui a... É que, na verdade, Ana, a gente não está trabalhando na definição de extensão aqui no PPI. A gente está trabalhando sobre a questão de excelência, os fundamentos da excelência acadêmica da UFABC. Obviamente, a extensão faz parte da nossa excelência acadêmica e ela está contemplada em um outro item aqui, ela é citada explicitamente no caput. A questão toda aqui é que não estamos definindo extensão. Então, ao não definir extensão, uma definição mais ampla do que é divulgação científica, está ok. Ninguém vai usar este item do nosso PPI para fazer solicitação de atividade de extensão, porque isso já está plenamente estabelecido nas normativas da PROEC. Então, são coisas diferentes. Aqui, simplesmente, está se dizendo que a universidade tem como um dos pontos de excelência acadêmica dela o apoio e toda a promoção e valorização de atividades de divulgação científica, quaisquer que sejam elas. Isso não significa que alguém vai pedir atividade de extensão por causa disso. Então, se eu escrevo um trabalho acadêmico da minha área voltado para a galera que já fez física, que está aqui na universidade, para ajudá-los, por exemplo, a entender um determinado tópico de uma aula que a gente dá, de uma disciplina que a gente dá, eu estou fazendo um trabalho de divulgação da ciência para eles usarem também, que eles vão usar na aula com os alunos, entendeu? É um trabalho universitário, para universitários, e a gente vai usar para fazer divulgação de ciência. Dar um exemplo, contar de uma experiência que aconteceu no CERN, sei lá, no Fermilab, está entendendo? Nós estamos divulgando a ciência para os alunos. E isso está ok. E é legal fazer isso. É importante valorizar isso. Isso não é uma atividade de extensão. Mas é importante que a gente valorize isso. A gente trazer todas essas atividades para o meio universitário também. Não sei se eu fui claro. Tá? Então é por isso, acho que movida por isso, é que a Maria Isabel aceitou a colocação, a defesa que a Denise fez.
Conselheiro Marcelo, retiro sua fala. Conselheira Paloma.
Bom, boa tarde a todos. Eu, na verdade, gostaria até de colocar uma proposta também, não sei se é possível, até para melhorar, tentar resolver isso, apesar da Isabel e a Denise ter entrado num consenso, mas me chamou muita atenção o que o Charles havia falado, e então a ideia seria colocar da seguinte maneira: promover e valorizar a elaboração de material para divulgação e democratização do conhecimento. Então, não precisaria do geral, nesse caso, e a democratização nessa situação resolveria toda a questão do voltado para o público não especializado e não acadêmico e não universitário também. Porque aí é bem abrangente e pega todo mundo. Então, é uma situação que acaba realmente abarcando toda essa frase que tinha sido salientada. É só uma sugestão a mais aí para as áreas demandantes. Obrigada.
Obrigado, Paloma. Eu comunico que o reitor teve que sair um momento para atender um telefonema do gabinete do ministro. Então, eu, dando continuidade, eu pergunto se mais alguém gostaria de se pronunciar a respeito desse tema, lembrando que a questão da página 35, o promover e valorizar a elaboração de material para divulgação científica em geral, a proposta da área demandante, que é representada pela professora Denise, foi acatada pela relatora. É? Muito bem? Então, creio que a gente superou esse item. Então, acho que em relação a todas as questões levantadas pela relatora, todas foram acatadas pela área demandante.
Na
ou...
verdade, eu gostaria de ouvir novamente a proposta da Paloma.
Muito bem, tá bom. Paloma, você podia formalizar. É assim, será que você podia mandar um texto por escrito para as nossas servidoras projetarem? Pode. Aí eu proponho o seguinte, se você não se importa...
Acho que é simples, acho que dá até...
O que de qualquer forma, precisa escrever. Vamos ver se ela consegue.
Pode, então.
Espera só um pouquinho, deixa ela abrir um texto lá que ela digita para a gente ter clareza do texto. Pode ser? Uhum. Deixa lá para... Passa. Isso. Você pode projetar o que ela está digitando? Ah, está aqui. Não, não. Ela vai editar para você digitar.
Promover e valorizar a elaboração de material para divulgação e democratização do conhecimento. Seria essa a minha proposta.
Denise? Isso. Muda o final para divulgação científica e democratização do conhecimento. Isso. Correto, Paloma?
Isso mesmo.
Por favor, aí no fundo, por gentileza. Está ecoando aqui na frente. A gente não consegue ouvir. Você pode projetar esse texto para todo mundo, por favor? Então, na verdade, nós temos uma proposta da Paloma, que é para substituir o item, na verdade, o final do texto. Por favor. Sim. Muda apenas o final do texto, mas acho que mantém o espírito, né? A Denise, em princípio, concordou, acho que a Maria Isabel também, e a gente só vai projetar para ver se tem a discordância de algum dos conselheiros. Caso contrário, nós vamos considerar como finalizado o item, ok? Alguém tem um telefone aí que está tocando. Aí. Pronto. Você pode aumentar? Ótimo, perfeito. Então, na verdade, a proposta da Paloma é substituir o texto original, que estava escrito promover e valorizar a elaboração de material para divulgação científica em geral, e foi substituído para promover e valorizar a elaboração de material para divulgação e democratização do conhecimento. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Existe alguma oposição ao texto novo que foi acatado tanto pela relatora como pela área demandante? Não? Então a gente considera esse item superado e passamos, assim como o reitor tinha indicado, a discussão do PPI em geral para quem quiser apresentar alguma outra observação, algum destaque. O primeiro inscrito é o Jorge. Obrigado, viu, pela contribuição. Por favor, Klaus.
Conselheiro Jorge.
Algumas sugestões foram já atacadas no processo, mas eu tinha algumas outras questões, e o primeiro é exatamente o que foi falado aqui. Eu não faço mais parte do Conselho, não sabia que isso tinha se discutido, mas eu encaminhei exatamente isso aqui na questão. As percentagens mínimas ou obrigatórias livres de opção limitada na matriz sugeridas dos cursos específicos aparecem em 4 páginas, 17, 24, 25, 65. Tanto é que na primeira leitura eu não tinha me dado conta. Eu fui chamada a atenção nas plenárias da economia, onde tem esse problema que foi relatado. Entendo que não cabe ao PPI estipular isso de forma detalhada, obrigatória. Entendo que se trata de uma recomendação. Trata-se de algo que impacta diretamente nas matrizes existentes de vários cursos e, portanto, precisa levar em consideração as especificidades dessas, além de passar por discussões nas plenárias, nos colegiados, na CG e nos conselhos do centro. Então, a minha sugestão, por mim, pode manter, mas não obrigatório, mas uma recomendação com relação a esse ponto. Eu posso passar para os outros pontos ou vocês querem ir ponto por ponto?
Outros assuntos são distintos desse?
São distintos.
Então vamos discutir eles ponto por ponto.
Ok, então não? Vamos escrever de novo.
Então, essa questão é muito parecida à questão trazida aqui pelo conselheiro Aníbal, pelo professor Gilberto. Sobre esse assunto, tem outras manifestações? Não? Então, eu devolvo a palavra à relatora.
Na verdade, assim, eu vejo tanto a fala do Gilberto como a do Giorgio. Na verdade, acho que a gente tem uma confusão aí de disciplina. Tá, para você atribuir, dar alguma determinada atribuição ao profissional formado, ele tem que obrigatoriamente ter cursado um rol de disciplinas. Isso não quer dizer que a instituição o obriga necessariamente a cursá-las. Eu acho que aí é justamente dentro da riqueza do nosso projeto a orientação que os nossos alunos deveriam receber quanto às disciplinas de opção limitada que eles devem cursar. Então, tem um rol de disciplinas obrigatórias e eu acho que aí é justamente o trabalho dos cursos na orientação dos seus alunos quanto a quais disciplinas ele cursa para obter uma determinada habilitação profissional ou outra habilitação profissional. Eu acho que aí, justamente, essa questão que tem sido apontada como um entrave, eu não vejo que ela é um entrave que está aqui posto, mas que, justamente, as disciplinas de opção limitada que nós temos aqui na instituição, que deveria ser o quê? Uma escolha orientada, que essa é a ideia que permeia, na verdade, o projeto dos nossos cursos também. E que isso deveria estar sendo praticado. E o que eu entendo também, por exemplo, essa fala de que devemos ver como estão os nossos
PPCs. Esse é um documento orientador até para os nossos PPCs. Então, eu vejo que esse é um dos principais documentos da instituição. Então, assim, é justamente onde a instituição, eu acho que assim, em alguns momentos tem sido feito um caminho contrário, de quem orienta sendo orientado. É a minha opinião em relação a esse ponto, mas eu acho que, assim, principalmente essa questão, não, isso é um entrave de disciplinas obrigatórias para uma determinada atribuição profissional, a gente tem o rol aí de disciplinas de opção limitada para abarcar essa necessidade. E eu acho que a gente tem que ver que não apenas esses cursos que têm regulamentação profissional por conselhos regionais e federais de exercício profissional. Né? A gente tem outros cursos também ofertados na UFABC que têm isso e têm buscado como contemplar seus conselhos.
Professora Denise, sobre esse assunto.
Obrigada, Mari Isabel, pelos comentários pertinentes. Sobre esse assunto, eu gostaria de fazer um histórico. Na verdade, como o professor Jorge falou, nas primeiras versões desse PPI, essas porcentagens eram recomendações. E nas duas reuniões conjuntas dos conselhos, os conselheiros nos pediram para que fosse, na verdade, não só recomendação, que fossem obrigações e que o PPI se tornasse realmente um documento orientador para as diretrizes dos próximos projetos pedagógicos, levando em conta que será dado um prazo até 2022, que é quando termina o nosso atual PDI, para que todos os cursos possam se orientar de acordo com essas diretrizes. Então, o GT acatou a sugestão dos próprios conselheiros de determinar essas percentagens e não foi de forma aleatória. Nós resgatamos inicialmente os bacharelados interdisciplinares, em que a ideia original era que houvesse um terço de disciplinas obrigatórias, um terço de opção limitada e um terço de livre, para justamente permitir essa liberdade de escolha e flexibilidade de currículo, que é característica do nosso projeto pedagógico. E, em consequência, os cursos específicos, que são atrelados aos BIs, deveriam ter 75% de obrigatórias já incluídas as disciplinas obrigatórias do BI correspondente, 20% de opção limitada, e houve também a sugestão de um mínimo de disciplinas livres, porque vários cursos estão engessados até com relação às disciplinas livres. Então, tudo isso foi consequência do que se observou durante esses 11 anos com as revisões de projetos pedagógicos de curso. Alguns deles realmente chegando a um nível de uma percentagem de disciplinas obrigatórias tão alta, que os alunos praticamente não têm liberdade nenhuma para montar os seus blocos de opção limitada, como disse a relatora Isabel. Então, em relação ao caso particular da estrutura curricular das engenharias, realmente o MEC está fazendo um trabalho aprofundado, e eu tenho participado dos fóruns sobre esse trabalho, de modificar as estruturas curriculares atuais. E eles darão importância muito mais a itens de inovação no ensino da engenharia do que a listas de conteúdos programáticos. Essa é a orientação do MEC, e isso deve sair em breve, nos próximos meses ou no início do ano que vem. E nesses fóruns, tem a participação do CREA, e o próprio CREA está sendo orientado realmente a modificar as suas atribuições profissionais para contemplar o que se deseja no ensino da engenharia, que é a inovação, para que o país se progrida com relação à inovação das engenharias. Então, a UFABC, nesses fóruns, tem sido apontada como modelo. É o nosso modelo dos nossos cursos de engenharia, com essa liberdade, com essa flexibilidade, com foco na formação e não na informação, tem sido colocada como modelo para várias escolas tradicionais do nosso país. Eu queria também, completando essa resposta, mostrar uma planilha que nós preparamos, o GT, por favor, mostrando que essas percentagens, na verdade, não tem nada de extraordinário, e que vários dos nossos cursos já obedecem a esse percentual de 75%. E se houver uma reforma do nosso PCT, que atualmente tem 47% de disciplinas obrigatórias, se os 90 créditos obrigatórios forem reduzidos para 70, que corresponde a 37% da carga horária total, praticamente todos os cursos que estão vinculados ao PCT já estariam obedecendo à regra dos 75%. Ou seja, não é nenhuma, esse estudo foi feito, nós não tiramos isso do chapéu, né? Então aqui eu gostaria de mostrar alguns poucos cursos, esses que estão em vermelho e negrito, na situação atual realmente estão excedendo 75%, mas na segunda coluna, onde aparece em azul, ele já obedeceria aos 75% se houvesse essa redução no BCT, né? Esses que estão em cinza são cursos vinculados ao BCH, então, no caso do BCH, realmente o curso de economia é um exemplo a não ser seguido, né, porque realmente tem pouquíssimos créditos de disciplina de opção limitada, dando muito pouca possibilidade do nosso aluno de fazer suas escolhas. Então, eu gostaria que depois isso fosse disponibilizado aos conselheiros para mostrar que realmente o PPI, como a Maria Isabel disse, tem que ser uma diretriz, quer dizer, os cursos têm que se basear nesse documento e não o contrário. Né? E vocês terão prazos para discussão nas plenárias, nas coordenações de curso, na comissão de graduação, para adaptar os projetos pedagógicos, as próximas revisões, a essas orientações desse documento.
Obrigado, professora Denise. Vamos continuar as discussões sobre esse assunto. Repito, os conselheiros que queiram se manifestar sobre outros aspectos vão poder fazer isso depois do encerramento deste assunto. Primeiro inscrito para o segundo bloco sobre este assunto é o conselheiro Aníbal.
Novamente eu passo a palavra para o senhor Gilberto.
Bom, minha fala aqui é no sentido de alertar sobre os eventuais problemas que os alunos egressos, os engenheiros formados aqui, que são mais de 50% das vagas oferecidas pela universidade hoje são para engenharia, dos 1.960 vagas, 1.000 são para engenharia, e dos problemas eventuais que eles vão ter. Não são insuperáveis, mas podem causar uma série de problemas. Falo de uma experiência já de 11 anos. Eu estava aqui, ajudei a construir as primeiras matrizes curriculares dos cursos de engenharia, um primeiro projeto, inclusive, presidido pelo professor Pedro Karajleskov, que acabou não sendo implementado, então a primeira proposta acabou ficando por anos na CG à época, mas não saiu. Mas acompanhei a primeira e durante a minha gestão fiz a primeira reformulação curricular, mantendo, inclusive, na época, 10% dos créditos como disciplinas completamente livres. Essas duas matrizes curriculares, que hoje têm engenheiros formados, tem um seguinte problema, quer dizer, o CREA, primeiro, hoje o CREA já não tem mais a resolução 1010, que era extremamente importante, e sobre esse modelo da resolução que permitia que os alunos montassem as suas grades e teriam suas competências, suas atribuições a partir dela, não existe mais. Existe uma mais simplificada, mas a atribuição inicial, que é aquela que o aluno recebe quando ele se forma, é baseada na matriz de obrigatórias. Baseado nessa matriz, das 18 atribuições que cada engenharia teria direito, a engenharia de gestão, por exemplo, tem uma atribuição só, a engenharia de energia tem duas atribuições, no momento que ele recebe o CREA. Ou seja, ele tem atribuições menores do que um técnico. Tá? Por quê? Porque não está na matriz obrigatória. Ele pode entrar, o aluno pode entrar e mostrar sua matriz curricular específica e aguardar uns 3 ou 4 anos para ter as suas atribuições requeridas. Então, isso é um processo porque é individual. Então, não é impossível, é uma briga que eu tive isso, eu fui apresentar em vários fóruns, né, inclusive no CREA, a nossa matriz curricular, inovadora e tal, representei junto ao CREA, nós brigamos junto ao CREA para que pudesse agilizar esse processo, mas, infelizmente, não é possível. Talvez se o CREA tivesse um procedimento como a OAB, que é um exame de final de curso, seria muito mais rápido, porque o aluno demonstra aquilo que ele tem. Não é assim que as engenharias funcionam. Infelizmente, o CREA, há 11 anos nós brigamos com isso, atualmente
já não existe mais fila para discutir, para avaliar o curso, a matriz obrigatória do curso, mas cada aluno que se formar, e aqui se a gente formar 1.000 por ano, né, vai demorar cerca de 3 a 4 anos, porque eu não sei de nenhum aluno que já obteve as atribuições extras, aquela única atribuição que ele já teve no início. Então, não é possível, eu acho que, né, é uma diretriz, eu acho interessante. Agora, a questão do 75%...
Pode terminar a frase, mas não iniciar uma nova fala.
Tá, a questão do 75% aí, que só a redução de créditos obrigatórios do BCIT traria, faria o efeito chegar a 75%, é ilusória, porque se tirar FUV, FVV ou disciplinas que são obrigatórias das engenharias, e grande parte do BCT hoje é obrigatória da engenharia, ela vai ter que ser assumida como obrigatória do curso, e portanto vai ser mantida como dentro do pacote de 75%. Então só mexer com os números, sem saber que disciplina exatamente foi tirada, não adianta.
Conselheiro Giorgio?
Não, veja, Maria Isabela e Denise, eu sou absolutamente a favor mais opções limitadas e mais disciplinas livres, tudo que for possível. A minha leitura, sem saber, não conheço esses detalhes que foram levantados aqui, mas é muito estranho, porque assim, uma das coisas boas do PPI é que ele fala que a partir de agora temos que realizar pesquisa, avaliações periódicas sobre a implementação do PPI. Temos que fazer curso e formação para membros da comunidade sobre o PPI. Então, de fato, esse trabalho aqui, por mais que é isso que temos, isso que dava para fazer, mas não é baseado numa avaliação criteriosa da nossa experiência. Então, de duas uma, se não é, então também não podemos, a partir desse documento, de repente mudar coisas que não são discutidas como devem ser discutidas, entre os professores, entre os alunos. Eu não estou questionando nem o mérito, colocando que eu achei estranho encontrar nesse documento, de repente, uma coisa que obriga. A gente acabou fazer a reformulação, adaptação dos projetos pedagógicos. Tudo bem ter esse prazo, mas eu acho que esse top-down que de repente aparece, não tem, eu encontrei nenhum outro assunto onde isso aparece. Então, achei que colocar sim, como recomendação sim, e a gente vai acompanhando e ver o que é possível. Acho que isso é absolutamente razoável. Eu achei realmente muito estranho que de repente aqui, boom, de cima para baixo, sem discussões nas plenárias, nos centros, na CG, etc. Essa é a minha questão. Eu, quando tive a oportunidade de montar um projeto pedagógico, no caso do BRICO, inclusive com a ajuda da professora Denise e do professor Gilberto, por coincidência, a gente teve um projeto com 8 disciplinas de opção limitada, porque a gente acreditou nisso, era possível. Obrigado.
Conselheiro Rafael.
Boa tarde. Bom, eu faço coro ao que o professor Gilberto Martins e o professor Giorgio levantaram. Eu acho louvável o esforço e os princípios norteadores do documento que a gente tem em mãos. Eles, acho que é um ponto pacífico que, essencialmente, todo mundo está de acordo. Essa é a minha leitura. Agora, se a gente vai no último parágrafo da página 3, o PPI se define ali de certa maneira, e ali se lê o seguinte: o PPI difere do PDI no sentido de que aqui não são propostos métodos ou soluções para a realização de planejamentos e metas. Quer dizer, eu vejo bastante interessante e algo a se buscar essa meta de se favorecer uma busca por liberdade de opção para os alunos. Acho que esse é um princípio fundador da universidade, de certa maneira. Agora, eu acho que a gente tem que ter cuidado para... Por que vir com um número específico, né? 75%, por que não 76% ou não 74%? Eu acho que a intenção é a melhor possível, mas eu acho que isso pode nos trazer mais problemas do que resolver coisas. Então, eu acho que talvez o acréscimo de uma palavra como, por exemplo, desejável, a meta desejável, acho que isso poderia ser um compromisso entre as visões que a gente tem aqui distintas, né? De novo, como princípio, nada contra. Acho que dificilmente, na minha leitura, posso estar equivocado, mas eu vejo dificilmente a existência de algum conselheiro contra esse princípio, né? Mas a logística, o diabo mora nos detalhes, né? Então, a logística poderia ser um problema importante. Obrigado.
Bom, Isso termina o segundo bloco, a palavra volta para a relatora.
Eu acho que esse é um tema que a gente poderia levar para a votação do Conselho.
Muito bem. Professora Denise?
Olha, eu concordo porque é um tema que já foi amplamente discutido. Como eu falei, a proposta do GT era que fosse uma recomendação forte, vamos dizer, mas foram os próprios conselheiros do Concep e do Consune que nos solicitaram que fosse realmente uma meta real. Então, eu não me sinto à vontade de alterar uma sugestão que foi desses próprios, do próprio Conselho Superior.
Muito bem. Obrigado, professora Denise. Antes de abrir para o próximo bloco, então, eu vou tentar construir um meio termo aqui. Já que nós ouvimos da professora Denise que a proposta do próprio GT era a de colocar uma recomendação forte e que o texto que está lá atual se deve a uma solicitação de conselheiros, a melhor forma de resolver isso é ter uma outra recomendação ou endossar essa primeira, mas dos conselheiros. Eu entendo que o GT não pode se impor algo que os conselheiros pediram. Quem pode ou poderia, em tese, se impor é o próprio Conselho. Então, eu consulto a área demandante e a relatora se uma redação que use as palavras fortemente recomendado ou, como o Conselheiro Rafael falou, desejável, algo nesse sentido, se atenderia ao espírito original do que o GT colocou. Se não, fique à vontade para dizer que não e nós vamos votar. Não precisamos levar esse assunto a um consenso. Podemos sempre resolver na votação.
Professor, novamente, eu gostaria que fosse para votação, sinceramente. Não. Porque o GT estava em consenso de que seria uma forte recomendação, como eu disse.
Não.
Então, assim... Foram duas reuniões conjuntas dos dois conselhos superiores e foi pedido literalmente que se colocassem esses números.
Tá. Muito bem. Então, vamos para o terceiro bloco. O conselheiro Leonardo, primeiro inscrito. Ainda sobre esse assunto. Terceiro bloco sobre este assunto. Ainda não resolvemos essa questão.
Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu fiz parte desse GT que elaborou a proposta original e os membros do GT não se sentiram confortáveis em impor um limite máximo. Né? Eles se mantiveram numa posição um pouco mais conservadora em relação a esse aspecto. Porém, quando esse assunto foi debatido no Concep, quando foi discutido no Concep foi votado de que deveria ser uma obrigação um limite de 75%. Porque, e eu vejo da seguinte forma, se nós temos a Universidade do século XXI, que é o UFABC, ela deve tomar cuidado ao ser pautada por instituições que não pautam, que não deveriam pautar as suas decisões. Principalmente porque instituições externas que utilizam os mesmos métodos da metade do século passado, que não acompanharam a evolução da sociedade, a evolução do conhecimento, a evolução do ensino. E o que nós estamos propondo aqui, nessa universidade, é de construir uma universidade que continue evoluindo. Um dos aspectos mais importantes da nossa universidade, desde a criação da nossa universidade, é a flexibilidade, a individualização da formação do nosso aluno. É a possibilidade do aluno assumir a sua trajetória, assumir o protagonismo da sua formação. E aí, neste momento, agora a gente está decidindo se a gente vai impor um limite específico para a quantidade de créditos e disciplinas obrigatórias, ou se a gente vai colocar como uma sugestão. Eu não me importo qual seja o valor adotado, mas eu acredito que a gente deve impor um limite, sim. Porque uma sugestão, ela pode não ser seguida por um determinado grupo de docentes que está pensando num determinado curso, e aí a gente tem coisas como a gente viu agora há pouco nessa planilha, cursos com mais de 90% de disciplinas obrigatórias, onde a essência da UFABC, da liberdade, da autonomia do nosso aluno, ela se perde. Então, eu peço a esses conselheiros de que levem, reflitam sobre esse assunto. Não precisa ser 75%, pode ser 80%, pode ser 90%, mas que nós tenhamos uma definição. Obrigado.
Conselheiro Edson?
Boa tarde a todos e todas. Eu, particularmente, se eu não estou enganado, na reunião conjunta que tivemos em São Bernardo, esse foi um assunto discutido, a questão deste percentual, e me parece que esse foi um acordo lá, não vou dizer que foi um consenso, mas as falas que apareceram em relação a este tema, na verdade, foram mais falas defendendo a questão da fixação desse número, de estabelecer um número mínimo. Ok, eu acho que existem especificidades que no detalhe talvez a gente não consiga entender no caso a caso mesmo, né, determinados projetos pedagógicos, mas também tendo a achar que se nós pegarmos o quantitativo de créditos dos cursos específicos e ainda com a recomendação para os bacharelados interdisciplinares, tendo a achar que é possível, sim, chegar nesse número de 75%. O que preocupa, em tese não seria contrário ao termo fortemente recomendado, mas eu gostaria de lembrar que os conselhos superiores eles são feitos de pessoas que estão o tempo todo mudando. Tá? Me parece que ter, então, o fortemente recomendado, que hoje parece ser um consenso no título, todos vamos tentar seguir a recomendação, a forte recomendação, pode não ser exatamente o entendimento dos futuros conselhos que vão efetivamente votar os projetos pedagógicos no CONCEP e assim por diante. E aí a gente sabe, por experiência própria, até pelo reflexo que está aqui na tabela apresentada, de que existem, apesar de serem poucas, mas existem cenários que extrapolam, quer dizer, que na verdade quase que aplicam na totalidade do curso de disciplinas obrigatórias. Né? Eu lembro que recentemente nós aprovamos no CONCEP o projeto pedagógico da licenciatura em matemática e a primeira proposta da licenciatura em matemática que chegou no Conselho de Centro de Ciências chegou com 90% de disciplinas obrigatórias na licenciatura em matemática. E numa discussão feita com todo o conselho, com o colegiado, com a plenária da licenciatura em matemática, à luz do PPI que estava em discussão, conseguiu-se mostrar que era possível ter 75%. Né? Que em respeito ao projeto pedagógico da universidade, que prega sim a autonomia do aluno construir a sua matriz curricular, que nós devemos sim fazer esse esforço. Claro, eventualmente, se há cursos que, neste momento, têm dificuldade disso, acho que isso precisa ser estudado mesmo. Né? Eu não tinha mesmo essa fotografia. Mas tendo a achar que é um pouco arriscado a gente manter, deixar isso muito frouxo no PPI.
Conselheiro Enroni.
Boa tarde, não. Pronto. Eu queria abrir minha fala dizendo que sou amplamente favorável à flexibilização dos currículos, né? Só para exemplificar, eu e Eduardo fazemos parte do NDE da Física, e a Física tem pensado já há algum tempo em fazer um currículo onde o número de disciplinas obrigatórias seria muito pequeno, seria só o suficiente para atender as recomendações do Ministério da Educação, e a Física, diga-se de passagem, deve ser a área mais simples de você conseguir fazer isso, porque é uma área muito aberta. As nossas diretrizes curriculares são bem flexíveis, né?
Mas eu queria centrar minha fala na fala do Gilberto. O que o Gilberto falou me deixou muito preocupado. Me deixou. E aí eu vou pedir, Gilberto, não sei se eu concedo uma parte para você quando eu estiver falando, alguma coisa assim. Ah, você está inscrito, né? Porque eu fiquei muito preocupado quando você falou que o CREA só dá uma habilitação para alguns desses cursos, né? Quer dizer, então tem colegas nossos aqui que estão se formando que têm uma habilitação menor que a minha, que sou técnico mecânico. Eu acho que isso não é uma coisa boa. Eu acho que isso daí, de alguma forma, a gente vai ter que resolver. Esperar 4 anos para que o aluno, por vontade própria, consiga essas habilitações também é péssimo, porque ele vai ficar 4 anos num subemprego sem poder exercer as atividades profissionais às quais ele faz jus pelo diploma que a gente dá. Então, acho que essa é uma questão preocupante. Então, acho que cabe, como o Edson sugeriu, um estudo relacionado a isso. A gente precisa ver qual que é o impacto que, de fato, esse tipo de imposição teria nos nossos cursos de engenharia. Porque se diminuir ainda mais as atribuições e fizer com que vários cursos tenham uma habilitação só, que é menor que a de um técnico, né? Aí talvez algumas pessoas prefiram fazer FATEC ao invés de fazer o FABC, porque aí eles vão ter mais habilitações. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não quer. E a gente tem que ser claro com os nossos alunos. A gente tem, quer queira, quer não, o mercado de trabalho exige o CREA. Eu estou falando isso porque sou técnico mecânico, então já vivi isso quando estava antes de entrar no ensino superior. Mas a questão da flexibilização dos currículos é a marca da nossa universidade. Então, acho que a gente tem que dar um jeito de compatibilizar isso daí. E aí, de novo, fico pensando nas falas do Edson e do Leonardo, que falam que se a gente escrever altamente desejável, o desejável, qualquer coisa, não importa o adjetivo que você coloque na frente, as pessoas vão falar assim, olha, desejável não é obrigado, então não vou cumprir. Acho que foi isso um pouco que motivou as pessoas quando fizeram isso. Vou dizer que eu não me pronunciei sobre esse assunto, essa é a primeira vez. Mas eu agora estou, digamos, preocupado com a situação relatada pelo Gilberto aqui no Conselho e, ao mesmo tempo, entendo o resultado do GT, né, que a Paula fazia parte, a gente conversou muito sobre isso. Eu, em princípio, em tese, eu concordo, assim como o Jorge, mas eu acho que a gente tem que olhar os casos particulares e ver o quanto a gente vai estar prejudicando. É ruim deixar o CREA ditar as nossas normas. Assim como eu acho que todas as escolas que têm as faculdades de direito também acham ruim que a OAB dite as normas. Só que sem isso as pessoas não conseguem exercer a profissão. Pelo menos como engenheiro eu acho que não. E aí essa é a pergunta que eu estou fazendo, Gilberto. Como as pessoas se viram? Como os formandos estão se virando nesse momento para trabalhar no mercado de trabalho com essas restrições? Eu acho que isso é muito importante para orientar a gente na hora de tomar uma decisão como essa.
Muito bem. Isso termina o terceiro bloco. Conselheira Maria Isabel, por favor.
Na verdade, vou trazer eu sou muito da ideia, concordo com o Leonardo, concordo com o Rony, essa coisa de deixar, se você quiser, você faz. Você nunca vai fazer. Então, eu concordo com eles e eu imagino que o que eu estou me lembrando, lá em São Bernardo, eu fui uma das que foi favorável a gente pôr um número e deu essa orientação ao GT, porque é sempre assim, não, se eu faço, se eu quiser, não quero, não faço. E eu concordo com isso. Essa fala que o Gilberto trouxe, na verdade, da questão da redução do número de atribuições por parte dos nossos alunos, me surpreende, acho que a grande maioria dos conselheiros sabem que eu sou casada com um ex-aluno da UFABC, engenheiro formado por aqui, e que também era um técnico já antes de engenheiro, e no seu CREA foram acrescidas uma série de atribuições fora a que ele tinha como técnico, e ele já era técnico na área na qual ele concluiu o curso de engenharia aqui, que é a de automação. Então, pelo menos da minha prática familiar, digamos assim, a experiência que ele teve foi o contrário. Lhe foram incluídas uma série de atribuições quando ele apresentou um novo diploma no CREA. Né? Não só mais o de técnico, mas o de engenharia. E
eu acho que a gente precisaria ver, assim, de fato, se isso tem sido feito ou se... E eu acho que, assim, a informação que a Denise trouxe, de que nós estamos servindo de modelo no MEC para rever as diretrizes do ensino de engenharia, deveria nos ser um indicativo de que vamos manter a linha que nós estamos seguindo, e não a gente adotar uma linha, talvez, retrógrada a... que a gente sempre tentou ir contra, né? Ir para uma outra direção.
Professora Denise, a demandante.
Só trazendo mais uma informação sobre esses fóruns que eu participei, em que também estavam as autoridades do CREA, existe até uma proposta de que os alunos formados em engenharia tenham o título de engenheiro, simplesmente, porque atualmente existem 96 denominações para engenheiro. E cada mês chegam 3 ou 4 novas denominações. Ora, isso é um verdadeiro absurdo, né? Se a pessoa é engenheiro e acabou. Aí, o que interessa depois as especialidades está no histórico do nosso aluno. Então, acho assim, que eu falo sempre para os alunos, tenham paciência, né? Porque nós somos inovadores. Se não fôssemos por nós, até hoje não existiriam as diretrizes curriculares dos BIs. Foi o FABC que fez as diretrizes curriculares do MEC, dos bacharelados interdisciplinares, cursos que não existiam no país. Então, assim, somos inovadores, vamos ter que, né, um preço a gente vai pagar por isso. Mas a gente está abrindo caminhos, está abrindo novos caminhos. Então, não, nunca voltar atrás. Principalmente, como a Isabel falou, estamos servindo de modelo para escolas tradicionais, USP, Unicamp, Unesp. Né? Então, não vale a pena voltar atrás. Muito
bem. Obrigado, professora Denise. Antes de abrir o próximo bloco, eu vou compartilhar com os conselheiros uma experiência que fiz com relação a esse assunto. Eu participei nesses últimos meses de uma reunião da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e um pouco depois de uma reunião do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Em ambas as reuniões, de altíssimo nível de dirigentes nacionais, o assunto foi a formação de engenheiros para o futuro do Brasil. E nas duas reuniões, na presença dos mais altos dirigentes do governo e das indústrias, o modelo da UFBC foi destacado como modelo a ser seguido. O modelo da UFBC foi destacado como um modelo que as outras universidades e outras instituições de ensino gostariam de e deveriam replicar. Então, me causa preocupações que em um momento em que as outras estão querendo ser como nós, nós estamos seguindo orientações de lá do passado que vão fazer com que nós fiquemos mais próximos às tradicionais. Isso me preocupa. Eu acho que nosso PPI deve continuar sendo modelo para as outras. Ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade para com nossos alunos, como a empregabilidade dos nossos alunos. Nós não queremos formar engenheiros teóricos, não queremos formar engenheiros que depois não conseguem se inserir no mercado. Nós queremos formar engenheiros com alto potencial de empregabilidade. Então, temos que achar um meio termo entre isso. Nós precisamos ter um PPI visionário, ousado, mas que não prejudica nossos alunos. Eu acho que deve ser possível, com ajustes na redação, que não violem o espírito do que foi colocado, equilibrar essas duas demandas. Conselheiro Max.
Da minha experiência própria, um pouquinho de aluno, antes de entrar na UFBC, eu me formei bacharel em 2 universidades diferentes, super tradicionais, uma com curso de 1 ano, uma com curso semestrais. E eu entrei aqui por acaso, eu fiz o Enem porque eu decidi, talvez eu possa estudar biologia agora de hobby. E eu entrei aqui em 3 meses, eu mudei a carreira, eu desisti do que eu fazia antes, me apaixonei por esse lugar. Eu nunca me senti livre antes, em nenhum lugar onde eu estudei. Aqui, eu me formei BCIT no ano passado, com disciplinas como políticas sociais, demografia e estudos da pobreza. Isso não existe fora daqui. E eu acho que esse número, 75%, tudo bem, eu concordo plenamente com o Leonardo, o número é aleatório, isso pode ser 78, 73, a gente pode discutir, mas é importante.
Porque quando eu me formei no BCIT, eu fui olhar os cursos específicos, matriculei na biologia que eu pretendia, na licenciatura de biologia, fui decidir se eu me matricularia em engenharia ambiental urbana. E alguns dos projetos pedagógicos da engenharia ambiental urbana não tem nenhuma limitada. Não tinha nenhuma livre, sabe? É totalmente engessado. Eu me senti de volta nas universidades que eu fiz antes, que eram terríveis. Era uma sensação horrível de estar preso numa coisa que você entra no primeiro dia e você sabe que você vai fazer todo dia até o final. Eu estou fazendo mestrado aqui, sou representante da pós, em evolução e diversidade. Eu não terminei a biologia. Agora eu tenho 70 créditos da biologia para fazer. São 24 deles, são fisiologia humana, ensinada como era ensinada em 1890. É uma coisa absurda, só que você não pode nem discutir. Você vai falar isso com o pessoal da biologia, mas é porque o conselho exige, porque tem que estar lá. Porque eu acho isso assim, tudo bem, tem coisas que o conselho exige, mas a gente tem que, eu concordo com o Klaus plenamente, concordo com o Leonardo, com a Isabel, a gente tem que estar na ponta de lança disso, a gente tem que ser ousado e ser sincero com os ingressantes. Chegar para os ingressantes e falar, olha, aqui no plano diz que você vai se formar em 4 anos, talvez você se forme em 5, mas você vai se formar melhor do que em outros lugares. O perfil é diferente. Se a gente ceder à pressão de tipo, vamos fazer sempre o que o mercado exige para formar bons trabalhadores, a gente vai formar um monte de, desculpa a expressão, mas engenheiro de Itaú, que é o que a gente está formando. Eu não tenho nada contra o Itaú, não, eu tenho muito, mas enfim. Eu não tenho nada contra o Itaú como empregador. É uma empresa nojenta, mas tudo bem. Só que assim, a gente está formando engenheiro, é um recurso público. As pessoas têm acesso a tudo aqui dentro, para ir para fora e o quê? Preencher planilha do Excel para o Itaú? Isso é um descabimento absurdo, absurdo. É um desperdício de recurso, é injusto com os alunos, porque eles podem ganhar bem, mas eles vão ganhar bem e vão ganhar bem fazendo uma coisa absolutamente não criativa. A gente não está aqui para formar sensorista nem digitador de número. Eu acho importante se esse número está fixado. 75, 80, a gente discute. Mas não pode ser uma coisa, faz se quer. Obrigado.
Conselheiro Aníbal.
Antes de passar a palavra para o professor Gilberto, queria dizer que eu concordo totalmente com o nosso presidente aqui do Conselho. Realmente, a gente estamos numa fase de transição. Eu tenho certeza que no futuro a UFBC vai ser além de referência, vai ser também a realidade. Mas o momento que nós estamos vivendo hoje, com o mercado que nós temos, você tem toda a razão. Os nossos engenheiros só conseguem emprego em banco. Eles estão trabalhando com capital privado, que é muitas vezes estrangeiro e americano, que é um grande horror. A gente tem que dar uma chance para as pessoas poderem ter a sua vida, poder ter uma família, poder criar os seus filhos de forma decente. Tá? Do jeito que nós estamos fazendo hoje, a gente está castrando a carreira dessas pessoas. Realmente, eu também sou técnico, eu sou técnico em eletrotécnica. Os engenheiros da aeroespacial têm menos atribuições que eu. Isso é ridículo. E eu passo a palavra para o senhor Gilberto.
Obrigado. Na realidade, a questão é essa. A gente tem, eu também sou favorável a que haja liberdade, mas a liberdade vem acompanhada com responsabilidade. E aí, assim, a questão que eu falo é, este conselho tem, hoje, sabe esse número? Nenhuma das matrizes curriculares das 8 engenharias, pelas duas reformulações curriculares que passou, teve 75%. Todas tiveram mais do que 75% de obrigatórias, até hoje. E obtiveram essas atribuições profissionais que são parcas. Né? Quer dizer, por que elas são parcas? Ela é empregável? Sim. Se você vai trabalhar numa empresa multinacional, você não vai assinar um projeto. Nós temos alunos que estão hoje na Embraer, que estão fazendo o projeto, inclusive. Mas não é ele que assina o projeto, é o chefe dele lá em cima. Entendeu? Agora, se você vai inovar, vai criar uma, né, vai criar uma empresa, você tem que ter um CREC ou habilite a fazer, ou senão você vai ter que pedir para um outro engenheiro assinar o teu projeto. Então, infelizmente, o CREA, em 11 anos que eu estou aqui, que a gente está batalhando isso, está discutindo junto com o CREA, eu sei que a CNI realmente está... Ontem, segunda-feira, eu conversei com um dos dirigentes da BENJ, que inclusive ajudou a fazer o COBENJ, trazer o COBENJ para cá, o professor Otávio, que tem trabalhado nessas discussões, falou, está em aberto realmente. Por quê? Porque o CNE está discutindo com a CNI, o CREA talvez seja o que menos esteja conversando nesse momento, tá certo? Junto com essas discussões. A BENJ está encaminhando essas discussões que foi solicitada pelo CNE, mas está com grupos de trabalho. Eu entrei no site deles lá, vai ter uma reunião de dirigentes agora em novembro, em Brasília, e a questão está em aberto. Né? E depois o CREA tem que correr atrás. Né? Demorou mais de 10 anos para ele desistir da resolução 1010 e mudar para uma outra que agora colocou em dia.
Se chegam três novos modalidades de engenheiro por ano, né, e o CREA não dá conta disso, imagine 1.000 engenheiros cada um com a sua formação. É um cartório aquilo, infelizmente. É difícil, né? Por isso que eu digo que vai demorar. Então a responsabilidade está aí. A liberdade e a responsabilidade de depois ter essas competências ou não.
Conselheiro Vitor, próximo inscrito.
Bom, eu vou colocar duas questões aqui, porque a gente está trabalhando com duas coisas distintas, que são, obviamente, importantes, mas que têm lógicas de funcionamento diferentes. Uma coisa é a gente discutir a essência do projeto pedagógico, eu concordo com todas as falas do que significa o projeto pedagógico, de qual a sua intenção, de qual são os seus fundamentos, o que é preciso garantir para preservá-lo. Outra coisa são os órgãos de regulação. Do ponto de vista do curso de políticas públicas, a gente passou muito aperto por conta do Conselho Federal de Administração, porque a administração pública, o nosso curso de políticas públicas, ele estava dentro do DCN da administração pública, e o CFA não reconhecia, o Conselho Federal de Administração não reconhecia os egressos do curso de políticas públicas como merecedores da certificação, e isso fez com que vários alunos que prestassem concursos públicos na área que exigia a formação em administração pública, não pudessem tomar posse nos concursos porque se exigia CFA, ou seja, certificação da administração. Para encurtar a história, vários cursos de políticas públicas espalhados pelo Brasil se reuniram, fizeram pressões enormes. O CFA não é um órgão fácil, é um órgão ultraconservador, com interesses políticos pesados, interesses econômicos pesados, e a gente conseguiu uma DCN própria e tem conseguido pressionar e flexibilizar o órgão regulador. Onde eu estou querendo chegar com isso? A gente está trabalhando com duas coisas muito valiosas, o projeto pedagógico da universidade e a capacidade de inserção no mercado. Só que acho que a gente está dando de barato aqui também que a gente tem um órgão de regulação inflexível e parado no tempo. Ou seja, para todo sempre ele vai agir com a mesma cabeça, para todo sempre ele vai agir da mesma forma. Eu sei que o CREA não é um órgão simples, não é um órgão fácil. Né? Assim como o CFA também não era um órgão simples, não era um órgão fácil. O que eu acho é que a gente tem que, ao separar essas duas coisas, eu entendo perfeitamente a preocupação dos colegas em garantir o ingresso no mercado dos nossos egressos, mas a gente também tem que pensar aqui, mais do que simplesmente flexibilizar o projeto pedagógico da universidade, pensar em ainda mais atuações institucionais da UFABC para se inserir nesses órgãos de regulação e fazer a pressão nesses órgãos de regulação para que a gente possa, de fato, garantir o ingresso no mercado dos nossos alunos. Agora, eu não sei, desculpa, Aníbal, meu tempo já está quase acabando. Eu só não sei se este processo é longo, portanto essa ação institucional vai demandar tempo. Eu sei que vocês já estão há alguns anos fazendo isso, mas talvez seja preciso mais empenho institucional para isso. Isso vai demandar tempo, talvez o nosso PPI pudesse refletir esta necessidade mais imediata, sem perder o sentido de longo prazo do PPI, garantindo que nesse momento a gente não tenha um prejuízo muito grande para esses cursos na formação de seus alunos, mas a gente preserve a essência do projeto pedagógico. De que forma fazer isso? Talvez regras de transição que permitam que a gente tenha aí mais força desses limites, mas que no curto prazo a gente garanta essa atuação junto ao crédito. Desculpe-me,
passei do tempo. Muito bem. Nós precisamos avançar porque nós temos outros assuntos a tratar na pauta nesse momento. Eu vou organizar... Sim. Eu vou organizar a continuação desse assunto da seguinte forma. Acho que ficou claro que nós não vamos chegar a um consenso, então não precisamos discutir até atingir esse consenso. Existe uma forma democrática de resolver isso que é na votação. Eu vou pedir então que os proponentes dos diferentes pontos de vista façam suas considerações finais, e como tivemos vários atores nessa discussão, eu vou pedir que sejam dois defendendo cada ponto de vista. Eu peço que o conselheiro Giorgio e o professor Gilberto defendam o ponto de vista originalmente apresentado por eles. Eu peço que a conselheira Maria Isabel e a professora Denise defendam o ponto de vista da relatora da área demandante. Depois de termos ouvido essas quatro defesas, nós vamos para a votação. A não ser que alguma coisa mude em decorrência dessas quatro falas finais, a votação vai ser feita em dois passos. Primeiro, vamos votar se o texto deve determinar ou deve fortemente recomendar. E em seguida, vamos votar um número, o valor, a porcentagem, que será objeto dessa determinação ou dessa forte recomendação. A votação, então, vai ser dividida dessa forma. Então, é uma possibilidade que pode ser colocada em votação, recomendado ou desejado. Mas primeiro vamos ouvir as defesas, uma questão de ordem, apenas questões de ordem.
Aí a questão da moção do SEX, ela vai entrar na discussão ou não?
A moção o professor Gilberto vai ter seu momento de fala, então pode se posicionar com relação a isso. Nós vamos intercalar as falas finais dos dois pontos de vista para deixar a conversa mais equilibrada possível. Então, vai ser na sequência. Giorgio, Maria Isabel, Gilberto, Denise. Conselheiro Giorgio, por favor. Considerações finais. Defesa do seu ponto de vista.
Não, ok. Meu ponto de vista não é o mérito. Meu ponto de vista é uma preocupação enorme com todo o processo do PPI, todo o processo de construção, que tem um conjunto muito grande de professores, está muito longe disso, que pega de surpresa de repente, você fala, não, mas foi discutido lá. Muita gente que não. Então, eu acho que não cabe o PPI entrar em tantos detalhes, são coisas que precisam ter discutido, masticadas, pensadas nos vários centros. Eu sou absolutamente em favor nos plenários, etc. A gente tem que caminhar juntos, ter realmente uma unidade que ousada, que inova com todo mundo junto, e que todo mundo acompanha essas discussões e absorve, entende. Então, por isso que fiquei feliz que está aqui, que vão fazer formação, quero ver isso que acontecer, que o próximo PPI não seja desse jeito, mas baseado realmente em uma avaliação ampla do que a gente faz, de certo e errado. Mas eu acho que não cabe desconfiar do nosso compromisso com inovação só porque a gente coloca essa questão. Pelo contrário, é claro que eu imagino, o pessoal está trabalhando na CRE, eu mesmo me dediquei muito quando veio a diretriz curricular nacional da RI, participei, dediquei muito tempo, garanti que não ficasse fechado para que a gente pudesse ficar, e a gente conseguiu, fizemos articulações, a gente faz tudo isso, mas faz a partir da base, envolver as professoras, os novos professores, que todo mundo entenda. Então eu acho assim, a colocação, a ideia, eu defendo absolutamente, vamos batalhar para ter mais disciplinas livres. As minhas intervenções na plenária de economia são nesse sentido, mais disciplinas livres, mais opção limitada. Mas eu acho que tem que, enfim, é isso, não cabe aqui, de repente, bum, é isso, e vocês viram, se adapta, tal. Não é isso, não passa atrás, porque nunca houve essa regra. Então, assim, não cabe aqui, essa é a questão que eu estou colocando. Acho que a gente vai batalhar para isso, estaremos juntos, eu tenho plena confiança que o professor Gilberto Martins, também que é a universidade que inova, também que é uma universidade com mais liberdade para os alunos, e eu quero falar com os alunos aqui, o problema do Itaú, o problema da financiarização da economia, infelizmente, não depende de nós. Se dependesse de nós, seria muito bom, mas isso tem a ver com macroeconomia, o fato que não temos empregos, não temos investimentos em produção, em indústria. Isso é um problema muito mais amplo, não tem, infelizmente, nada a ver com o nosso espaço. Apesar que eu acho que essa universidade deve se juntar a pensar um projeto nacional que aí sim prevê possibilidades de empregos, de qualidades e desenvolvimento industrial tecnológico do país. Essa é uma responsabilidade nossa, sim. Mas são outros 500. Obrigado.
Conselheira Maria Isabel, considerações finais, por favor.
Bem, vou trazer novamente a questão que eu acho que, assim, como a gente estava conversando aqui, se você não coloca, justamente por não ter havido esse limite em nenhum momento, é que a gente chegou em números como esses que foram apresentados pelo GT, que tem engessado a possibilidade de percurso dos nossos alunos. E eu acredito, da forma como o Max falou, dessa possibilidade, da grande liberdade que o nosso aluno tem, que é o nosso grande diferencial. É
o grande diferencial enquanto instituição. Eu acho que isso a gente tem que lutar por preservar. Eu acho que muitos outros pontos não são tão críticos quanto esse da liberdade do aluno e da sua liberdade de percurso. Sim, temos que ter responsabilidade, mas a responsabilidade vem junto. Ela é de mão dupla. Ela é como que nós conseguimos inserir, não só nos adequando a regras arcaicas e ultrapassadas, mas como que a gente luta para alterar essas regras. Como que a gente se organiza enquanto instituição, enquanto grupo de profissionais, para alterar regras que estão postas. E eu acho que assim, o relato trazido pela Denise, de que isso tem sido sim discutido nas esferas que interferem no processo educacional dos nossos alunos. E acho que é o principal indicativo de que a gente tem que seguir o caminho que já vem sendo trilhado, que é o mais adequado para a nossa instituição.
Professor Gilberto.
O professor Jorge comentou, a gente está querendo, né, inovar dentro da engenharia, trabalhar no sentido de liberdade dos alunos, com essa questão da responsabilidade. Agora, esse número 75% me preocupa, e essa obrigação de 75%, no sentido de que nos pegou muito, foram feitos informes dentro dos conselhos. Por exemplo, eu sou do NDE do BCIT e do NDE da Engenharia de Energia. No NDE do BCIT, chegou a informação e a gente começou a discutir a redução como diretriz. Inclusive, naquele momento, como diretriz, não era uma fixação, não sei como está, acabei não lendo o texto, mas enquanto participa do NDE do BCIT, existe uma diretriz no sentido de estamos trabalhando nesse sentido. Não era uma imposição, tem que ser 30%. Inclusive, porque no projeto, no primeiro documento de 2005, que a universidade nem tinha, os valores, né, do núcleo básico era cerca de 50%. Era mais ou menos de disciplinas obrigatórias. Eu fui lá ler outro dia, está lá na página da universidade, então não era um terço, não. Isso foi depois que a universidade começou a pensar. Mas o documento original, ele previa que mais ou menos 50% era de disciplinas obrigatórias. A gente evoluiu, agora está voltando. Tudo bem, dentro do bacharelado em ciência e tecnologia, eu tenho plena consciência que é importante. Agora, no caso das engenharias, 75% vai causar um problema complicado. E este número 75%, no caso das engenharias, são 5 anos. 75% é mais do que um ano. Nos cursos de 4 anos, é um ano de liberdade. No caso das engenharias, isso daria 80%. Tá certo? Que aí você tem uma liberdade no último ano, que é comum, que é normal, né, do aluno. Agora, dá mais do que um ano. Então, como é que você forma uma especialidade que dá a competência naquela especialidade? Se eu for formar um engenheiro, se o CREA evoluir para isso, eu concordo. Assim como eu já falei, se o CREA evoluir para um exame de competência final, cada aluno tem. O problema é que aquilo é um cartório e que cada um vai entrar com o seu diploma lá, 1.000 por ano, e vai demorar anos para sair com as suas atribuições. Se não tiver um mínimo de coerência dentro de uma especialidade. Tá? Porque são 18 atribuições. E aí, o processo é demorado. A gente tem professores, tem representantes do CREA, que inclusive tem trabalhado. Eu tive reuniões junto, nos primeiros dos cursos que teve problema, foi engenharia de gestão. Até pelo nome. Marcamos uma reunião, eu, o coordenador do curso, fomos lá, discutimos. Hoje eles são parte dos representantes nossos de lá. Houve uma discussão grande, mas, enfim, eu acho que a imposição e o aparecimento desse número, né, que nunca tinha aparecido em nenhuma outra diretriz, de um momento para outro como obrigação, causa estranheza. Acho que, por isso, a moção fala em retornar para os NDEs, ou pelo menos para os colegiados, para que houvesse uma avaliação do impacto desse número. Acho que hoje ficaria complicado se voltar lá atrás, né? Quer dizer, levar tudo isso. Acho que a sinalização de que é um indicativo e de que tenderá no futuro para um número dessa ordem seria interessante. Né? Atenderia ao conselho que levantou essa necessidade de discussão nas bases lá.
Professora Denise.
Eu tenho uma questão de ordem também, mas talvez na fala da professora Denise minha questão de ordem possa
depois
ser esclarecida também.
Depois da consideração final da professora Denise, nós não vamos aceitar novas inscrições sobre mérito, nós vamos apenas...
Porque na minha questão de ordem eu tenho uma
possibilidade
pergunta,
de questão de ordem, me permite. Conselheira Denise.
Eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos. O primeiro é que nessa planilha que foi apresentada, em que, contrariamente ao que o professor Gilberto diz, a grande maioria
das nossas engenharias obedeceria esse limite de 75% caso houvesse essa mudança no BCT, não foram consideradas atividades como TG, estágio e atividades de síntese. Ou seja, esses 75% são somente as disciplinas. Esse é um ponto. Então, assim, na maioria dos cursos tem mais 7%, às vezes 8% dessas atividades obrigatórias que não estão contabilizadas. Então, notem que vai sobrar muito pouco espaço para escolhas dos nossos alunos. O segundo ponto é com relação às disciplinas de opção limitada. Essas disciplinas, elas estão sendo desmerecidas e elas têm uma grande importância. Porque se vocês verem a definição de disciplina de opção limitada, é aquela em que o aluno pode se aprofundar em alguma área daquele curso específico que ele está fazendo. Né? Então, acho que a nossa luta tem que ser em fazer esses conselhos regionais adotarem as disciplinas de opção limitada como parte do currículo, não só as obrigatórias, isso é um absurdo. Né, das atribuições para os nossos alunos com relação só às disciplinas obrigatórias. As opções limitadas, os alunos têm obrigação de fazer um número de créditos e elas têm que ser levadas em conta. E é onde está a liberdade dos nossos alunos de se especializarem. Num curso de engenharia interdisciplinar como o nosso, é impossível que o aluno aprenda todas as formas de energia, por exemplo. Né, são os blocos de disciplinas de opção limitada que vão fazer com que o aluno adquira um conhecimento mais profundo sobre alguma forma de energia. Então, essa é a minha visão de como tem que ser e que está sendo admirado por todas as escolas, como eu falei. E eu gostaria que a Secretaria-Geral, por favor, colocasse a resolução que nós estaremos aprovando aqui, quando, se porventura aprovarmos o PPI, que na verdade é uma resolução consune, em que há disposição transitória. Então, assim, ninguém está pedindo para amanhã os projetos pedagógicos terem 75%. Está sendo dado um prazo de 5 anos, sendo que a maioria dos nossos PPCs tiveram revisões em 2017, 2015, ou seja, revisões relativamente recentes. Né? Mas, normalmente, tem uma resolução do CONCEP que diz que a cada 5 anos, né, os projetos pedagógicos deveriam ser revistos, não modificados, né, obrigatoriamente, mas revistos, para dar justamente essa possibilidade da gente fazer revisões e aperfeiçoamentos no projeto. Então, existe um prazo suficientemente grande para que os MDEs, as coordenações e a Comissão de Graduação estude esse problema. Então, eu mantenho a nossa posição de deixar esse número, né, e não me sinto à vontade de modificar nem o número e nem as palavras com que estão sendo registradas no PPI.
Muito bem. Isso encerra o debate no mérito. Nós tivemos uma questão de ordem, depois vamos proceder para a organização das votações.
É de um esclarecimento que pode parecer que entra no mérito, mas que eu acho que é importante porque a gente está discutindo. Se o PPI define um limite dos 75%, ele precisa garantir critérios para que, se isso não for cumprido, consequências aconteçam. Quem sou eu para ficar citando Hobbes, não é meu autor preferido, mas ele já dizia que a lei sem espada é vã. Né? Se a gente estabelece no PPI uma definição que obriga, a gente teria que prever possibilidades de sanção. Não me parece que é esse o espírito do PDI. Eu acho que o espírito do PDI é no sentido de sensibilizar e garantir que, de fato, a gente compartilhe os mesmos princípios do projeto pedagógico da universidade. Então, eu só queria esse esclarecimento. Minha questão de ordem é nesse esclarecimento. Quer dizer, o PPI, ele prevê sanções? Se ele não prevê sanções, talvez não seja, de fato, mais adequado a gente trabalhar com forte recomendação do que obrigatoriedade? É só uma pergunta.
Muito bem. Então, nós vamos organizar esse assunto da seguinte forma. Nós temos a questão do verbo. Se esse conselho gostaria que o PPI ou determinasse ou recomendasse fortemente, ou nós ainda temos a sugestão de desejar. Bom? Então, com relação ao verbo, temos 3 opções que vamos poder votar. Mas ainda temos que definir o que nós desejamos, recomendamos ou determinamos. Nós temos a proposta de 75% e nós ouvimos várias críticas aos 75%, mas nenhum dos críticos fez uma outra proposta. Então, independentemente da questão do verbo, esse verbo exige um complemento. Queremos ou não, recomendamos ou não 75. Então, eu consulto os conselheiros se alguém tem uma proposta para complementar esses diferentes verbos, diferente dos 75%. Um valor maior ou menor, uma outra determinação numérica. Conselheiro Anima?
Eu gostaria de fazer uma proposta, mas antes queria só botar um lembrete. Realmente, nas apresentações que foram feitas nos centros e em outras ocasiões, o texto ainda estava com a sugestão e recomendação. Então, de fato, o que foi passado para as pessoas que participaram das discussões prévias ao CONCEP era uma recomendação apenas, isso daí. Então, eu acredito que a melhor solução seja, de fato, voltar ao estágio de recomendação, sem esquecer que a gente precisa discutir e ir mais adiante. Eu proponho essa mudança.
Bom, essa é uma antecipação do seu voto para a recomendação, mas voltou à questão do mérito. Não estamos mais nesse momento. Precisamos, para colocar em votação a questão dos 75 ou não, precisamos de uma proposta diferente dos 75, senão eu entendo que esse conselho aprovou 75. Conselheiro Rony, depois o conselheiro Max.
Só queria ponderar aqui com a Denise e com a comissão, eu não, que só por uma questão de simetria, para atender um ponto que o professor Gilberto levantou, a gente podia considerar 75% para os cursos até 4 anos e 80% para os cursos com mais de 5 anos, porque aí você tem a mesma porcentagem para cada um deles, aquilo que o professor Gilberto chamou de último ano. Então, os cursos que têm mais de 4 anos, a gente adotaria 80%. Os cursos que têm menos de 4 anos, a gente adotaria 75% como limite.
Menos de 5.
Desculpa. Até 4 anos, né? Até 4 anos. Acho que o corte seria no 4 anos. Até 4 anos, 75%. Acima de 4 anos, 80%. É uma ponderação que eu coloco para ir para... Se é para colocar um número... Uhum. E eu acredito que se o número não for... se é para colocar um número... Não sei.
Tá bem. Então temos uma proposta alternativa, aplicação de 75 a tudo. Próximo inscrito é o conselheiro Max.
Se a questão é numérica, eu proponho a gente ir no sentido oposto, 70%. Eu sei que é um número aleatório, mas eu acho que a gente está discutindo justamente deixar a coisa mais engessada, então pode ser que só eu vote, mas 70%. E eu passo a palavra...
70 para tudo.
70.
Só uma proposta de encaminhamento, que se vote, se vai ser recomendação ou se vai ser limite.
Sim.
Pensando isso, se discute se vai mudar o verbo ou se vai mudar o número.
Nós vamos...
De ordem. Sim.
Conselheira Ana Cláudia?
Uma questão de
sim.
Ordem.
Então, nós... Tá. Então, nós vamos... Sim? Questão de ordem de quem?
Meu.
Onde está? Patrícia. Conselheira Patrícia.
Eu acho que esse número, a própria professora Denise falou, que não foi um número aleatório, né? Houve um estudo, houve pesquisa para chegar nesse número. Eu acho que a gente deveria manter o número original que esse grupo trabalhou, né? Enfim, foram dados que foram feitos, levantamentos.
Perfeito. Bom, então nós temos 3 propostas para o verbo, determinar, recomendar ou desejar, e nós temos 3 propostas para o número. 75 para todo, 70 para todo, e 75 para cursos de até 4 anos, e 85 para cursos acima de 4 anos.
Questão de ordem, professor.
Conselheiro Aníbal.
Também seria interessante lembrar que os atuais projetos pedagógicos que estão aí, foram apresentados, foram votados nesse conselho, hein?
Sim.
Certo? Então nós estaremos indo contra a coisa que já foi no certo. Outro. Que votou contra isso? Foi no CONCEP. O CONCEP que trouxe
esses números para a gente. Pedagógico é o CONCEP.
Exato. Foram votados no CONCEP e foi o próprio CONCEP que botou esses números contra ele mesmo. Né? Vamos lembrar disso.
Uhum. Tá bem. Bom. Muito bem. Nós temos então 3 opções para o verbo e 3 opções para o número. Não havendo mais inscrições, vamos proceder para a votação. Aham. Tem inscrições. Então... Eu lembro os conselheiros, não vamos voltar a discutir o mérito, as posições ficam claras e são irreconhecíveis, não são irreconciliáveis. Então, sem discussão do mérito, apenas encaminhamento. Conselheiro Rafael.
Desejável.
Tá.
E eu estou satisfeito com a recomendação.
Muito bem.
Fortemente recomendo.
Facilita muito porque poderemos votar uma contra a outra. Bom? Então, vamos, conselheiro Paloma.
Eu gostaria também de fazer, na verdade, um lembrete que eu estou vendo uma discussão aqui, ad eterno, mas eu gostaria de lembrar os conselheiros, através de uma pergunta, fazer um lembrete. Por que que a gente tem centros e a gente não tem departamentos aqui na universidade? Sabe, eu acho que muitas vezes a gente fica batendo cabeça com tantas nuances e com tantos detalhes que não são importantes e não são pertinentes e que outras coisas dizem muito mais respeito à nossa universidade, e não é encher os nossos projetos pedagógicos de matérias específicas, ou vamos tirar matérias do BCT, ou colocar mais, ou isso e aquilo, ou de qualquer BI que venha a surgir, ou do BCH, e assim por diante. Mas, na verdade, a gente pensar que os centros, eles deveriam se conversar, porque uma matéria, uma disciplina que se faz, ela é plenamente seria plenamente validável, e isso poderia responder à questão das engenharias, tanto para um lado quanto para outro, sabe, para uma área quanto para outra. E nisso a gente deveria investir mais, nisso a gente deveria ir mais. Essa é a questão da interdisciplinaridade, porque as áreas do conhecimento, elas se intercruzam, elas se encontram. Isso é a interdisciplinaridade. E não a gente encher os diversos projetos pedagógicos de várias disciplinas. Isso é multidisciplinaridade. Então, eu só gostaria de trazer esse ponto da diferença, né? Então, a gente está discutindo aqui, acho que tem um detalhe que se entende por interdisciplinaridade, e aí cada um quer puxar detalhes para o seu próprio projeto pedagógico, e não é isso. A gente tem que lembrar da interdisciplinaridade, que uma matéria é uma disciplina, seja ela de engenharia, seja ela de qualquer outra área do conhecimento, ela pode muito bem satisfazer, por exemplo, a biologia, satisfazer a própria engenharia. E basta que os centros realmente funcionem e se conversem. É isso que é o FABC. Então, só gostaria de lembrar esse ponto. Muito obrigada.
Bom, então eu vou organizar a votação da seguinte forma. Nós temos a decisão sobre o número e sobre o verbo. Tem uma questão sobre o que votamos primeiro. Me parece mais adequado primeiro votar o número. Porque aqueles que não concordam com o número ainda podem, em tese, mitigar o efeito desse número através da escolha do verbo. Se colocamos em votação primeiro o verbo, estamos na situação estranha de recomendar algo ou determinar algo sem saber o que é esse algo. Então, me parece mais adequado primeiro votar o número. Nós tivemos 3 propostas, porém, 2 delas ainda não foram secundadas. Então, para poder colocar em votação, a proposta tem que ser secundada. Então, para maior clareza, a proposta da área demandante e aprovada pela relatora não precisa ser secundada, 75 para tudo. A proposta do conselheiro Rony, 75 para cursos até 4 anos de duração, 85 para cursos de duração acima de 4 anos. E a proposta do conselheiro Max Mario, 70% para todos. Primeiro consulto se alguém secunda a proposta do conselheiro Max. Vários conselheiros secundam. Eu consulto se alguém secunda a proposta do conselheiro Rony. Vários conselheiros secundam. Então eu vou votar essas 2, uma contra a outra.
Por favor, só para repetir a proposta do Rony, porque me parece que na fala do Rony ele tinha dito 80%, e acho que quando você reproduziu, você falou 85%.
Eu anotei 85%, mas 80. O professor Rony pode esclarecer. 80%, muito bem. Então, alguém secunda a proposta do professor Rony? Como 80%, vários conselheiros secundam. Então, tendo três propostas, eu vou primeiro votar as duas alternativas colocadas em discussão pelos conselheiros, em votação uma contra a outra, e depois votar a proposta vencedora contra a proposta da redemandante. Conselheiro Vitor.
Discutir a obrigatoriedade ou o fortemente recomendado é mais importante do que definir depois qual é o parâmetro. Porque se é fortemente recomendado, o parâmetro muda. Se ele é obrigatório, o parâmetro ganha outra dimensão. Tá. Então, enfim.
Tá. Então, o conselheiro Vitor está sugerindo votar primeiro o verbo. Isso coloca os conselheiros na situação de definir, de escolher entre recomendar e determinar, sem saber o que estarão recomendando ou determinando. Se os conselheiros se sentirem à vontade com isso, a mesa não tem problema algum em inverter a sequência. É isso. Então, algum conselheiro se opõe a essa inversão sugerida pelo conselheiro Vitor? Não? Conselheiro Jerome? Se opõe. Tudo bem? Então, temos uma questão anterior à sequência das duas votações. Isso vamos receber rapidinho. Favoráveis a votar primeiro o verbo, levantem o braço. Primeiro o verbo. Votação relâmpago. Vinte e dois. Favoráveis a votar primeiro o número, levantem o braço. Então vamos votar primeiro o verbo. Nós temos duas opções para o verbo. O verbo recomendar, ou para ser mais preciso, não é apenas um verbo, e fortemente recomendar, tem um advérbio lá na frente, fortemente recomendar, ou o verbo determinar. Favoráveis a determinar, levantem o braço. Determinar. Determinar, então levanta o braço. Favoráveis a fortemente recomendar, levanta o braço. Quinze a 14 em favor de determinar. Abstenções? Também. Então, agora procedemos para a votação do número. Nós vamos inicialmente votar as duas propostas feitas por conselheiros, ambas secundadas, uma contra a outra. A proposta do conselheiro Max, 70% para todo. Favoráveis à proposta do conselheiro Max, 70% para todo. Favoráveis à proposta do conselheiro Rony, 75 e 80. Abstenções? Não. Coerente. Também. Oito. Qual é a dúvida? Conselheiro Leonardo?
Tem gente que não entendeu a votação.
Tá.
Bom, só queria um esclarecimento sobre a votação. Se a proposta original da área demandante e da e também acatada pela relatora vai entrar na
Sim.
votação.
Sim, a vencedora da votação que estamos fazendo nesse momento vai ser votada contra a proposta da área demandante. Então, nesse momento, estamos escolhendo apenas entre a proposta do conselheiro Max e a proposta do conselheiro Rony. A proposta do conselheiro Max já foi votada, então, de novo, favoráveis à proposta... Vamos fazer então de novo. Favoráveis à proposta do conselheiro Max. Quatro. Favoráveis à proposta do conselheiro Rony. Onze. Abstenções. Também. Portanto, 15 abstenções. Bom. Portanto, agora vamos votar a proposta do conselheiro Rony contra a proposta da área demandante. Bom. A proposta da área demandante é 75 para todo. A proposta do conselheiro Rony, vou tentar acertar dessa vez, 75 para cursos de até 4 anos, 80 para cursos acima de 4 anos. Bom. Favoráveis à proposta do conselheiro Rony? Levantem o braço. Nove. Favoráveis à proposta da área demandante? Levantem o braço. Dezenove. Abstenções? Quatro abstenções. Portanto, está mantida a porcentagem de 75 para todos. Está bem? Está bem. E o verbo determinar, como decidimos anteriormente. Vencemos essa etapa. Podemos passar para outros assuntos relativos ao PPI, se ainda houver. Senão, podemos colocar em votação em bloco. Nós temos vários conselheiros que têm outros apontamentos a fazer. Primeiro deles, não me engano, é o conselheiro Giorgio. Alô. Então, Soraya, você tem uma sequência? Então, conselheira Ana Cláudia, portanto.
Qual fala, conselheiro Vitor?
Microfone, por favor.
Tá ligado. Não tá funcionando? Oi, alô? Eu gostaria de manifestar a preocupação com a fala do conselheiro Vitor, visto que ele mesmo comentou na sessão conjunta de que este é um documento que deve servir não só como orientação, mas como uma espécie de constituição da universidade. E a fala dele sobre ser obrigatório necessariamente precisaria ter sanções não faz muito sentido, porque... É uma universidade e esse é o documento que deve orientar fortemente, mas, como ele mesmo disse em outra sessão, é algo que nós devemos seguir, não apenas como princípios abstratos, mas como nossa Constituição. Então, eu gostaria que nós pensássemos o que nós estamos votando aqui, e se é o caso de votar sanções, então vamos pensar em sanções, se alguém aqui precisa de sanções para seguir o PPI.
Bom, obrigado, conselheira Ana Cláudia. Conselheiro Giorgio.
Horas, mas queria levantar mesmo assim, página 16, aí não sei como a gente faz, mas enfim, está escrito aqui, a última frase, os bacharelados interdisciplinares, peraí, página 16, essa aí, são balizados no pensamento científico e com um bom domínio de diversas tecnologias básicas relevantes, como a computacionais, por exemplo, visando a formação com amplo banco. Bom, aqui meu problema é que quando eu li isso, eu vi o BCT. Eu não reconheci. Eu acho que é fácil colocar de diversos conhecimentos básicos. Porque o BCT é tecnologia. O BCH se encaixa também aqui em interdisciplinar. Mas eu acho que é fácil resolver diversas. Talvez uma frase que vem ainda lá atrás, quando tinha só BCT, eu suspeito isso. Então é só para facilitar a identificação de todos os professores nesse projeto, que é sempre a minha preocupação aqui. Está claro a minha colocação?
Sim.
Ok. Então, outro ponto, vou colocar...
Já. Só um minutinho, Jorge. Acho que eu pergunto se mais alguém gostaria de... que tem alguma questão nessa direção, porque... me parece que foi a prática estabelecida pelo reitor que a gente superasse os pontos para não misturar as questões, né? Então, eu pergunto se mais alguém gostaria de se pronunciar a esse respeito antes de eu passar a palavra para a área demandante.
Eu tenho uma questão de ordem só. Não sei se se encaixa nesse quesito, mas eu tenho uma questão de ordem.
Questão de ordem tem preferência sobre qualquer discussão, mas a questão de ordem tem que ser uma questão de ordem, não pode colocar questão de mérito.
Não, a questão de ordem.
Pois não.
Na verdade, nós estamos esperando aqui, os estudantes estão esperando para poder votar a nossa questão, e parece que vai chegar... Tá,
isso não é uma questão de ordem.
Questão de ordem quando diz respeito...
Porque já foi estabelecida...
Que nós iríamos votar as questões...
Eu vou responder, se você permitir.
Se eu conseguir terminar a pergunta, o senhor pode responder.
Já fez a pergunta.
Não, não consigo, você me interrompeu.
Por favor.
Então, muito obrigado. Se a gente vai realmente votar a nossa questão, a nossa pauta, o que a gente veio elaborar aqui, ou se a gente vai continuar empurrando a sessão para o máximo dela, que é às 18 horas, e não vai votar o que os estudantes vieram aqui para ser votado, entendeu? Então, eu quero saber se nós vamos terminar mesmo, que o que eu quero é isso, que a gente termine essa votação que já, nós já iniciamos, venha para a questão do DCE e dos espaços da Axis e todas as entidades, que não é uma questão muito prolongada, se a gente consegue votar ela antes de prosseguir com o PPI. Obrigado.
Infelizmente, eu digo a você que a mesa já estabeleceu qual ia ser o procedimento, que a discussão do PPI que já tinha sido iniciada iria terminar para que outro assunto pudesse ser tratado, porque os assuntos não fossem misturados. Essa questão foi estabelecida pelo reitor, ele colocou isso claramente, não houve discordância dos membros, inclusive houve concordância de vocês, então assume-se que nós vamos manter o que foi estabelecido. Quanto à hora... Só um minutinho, Luísa, por favor. Só um minutinho, por favor. Com relação à hora que vai terminar, depende dos debates, é imponderável. Os debates estão sendo ricos e muito importantes para esse documento que vai guiar a nossa instituição por muitos anos. Então, só um minuto que tem a Luísa primeiro e depois a gente prossegue. Na condição de presidente temporário da sessão, eu vou manter as discussões tal qual estabelecidas pelo reitor até que ele volte. Quando ele voltar, se você quiser colocar sua questão de ordem para ele, você coloca. Eu vou manter o que foi colocado por ele. Posso? Sim, é essa a decisão.
Posso uma questão de ordem?
Só um minuto, tem a Luísa, tem o Vitor, depois vocês.
Eu acho que teve
a... Se for sobre o mesmo tema, Luísa, já tá superado do ponto de vista da mesa. Não adianta você fazer uma questão de ordem, a questão de ordem foi colocada por ele e já foi respondida. Fazer a mesma questão de ordem não existe.
É um apontamento sobre o que você
disse. Apontamento sobre o que eu disse...
Sobre a questão de ordem.
Então, não tem apontamento sobre a questão de ordem. A questão de ordem é formulada à mesa. Luísa, por favor. A questão de ordem é formulada à mesa e ela foi respondida pela mesa. Não
é
tem...
que houve um acordo com o compromisso da votação.
O compromisso da votação depois que fosse tratado o PPI. Não teve a votação do PPI ainda. Nós estamos discutindo os pontos do PPI.
Mas teve a superação do primeiro ponto.
Não era esse o acordo até onde eu entendo. Até onde eu entendo, o acordo era que o tema do PPI fosse esgotado. Quando o reitor voltar, vocês perguntam para ele se o entendimento dele é diferente. Desculpe. Pois não, Vitor.
Beleza, o teto para essa discussão do PPI, para que a gente possa respeitar o debate então, ainda hoje dessa questão.
É só isso. Essa é uma outra questão de ordem. Tá. Não
é por isso que eu a formulei, se fosse a mesma, não teria feito.
É a mesma ou eu posso responder a dele não. Primeiro? Então, eu, de novo, Vitor, como é o reitor que está conduzindo, ele saiu só um momento, eu peço que a sua questão de ordem volte no momento que ele reassumir os trabalhos. Eu não vou assumir esse compromisso por ele.
Não, eu só quero deixar claro, eu tenho duas questões menores, eu vou falar em ser área demandante. Não aceitar, eu retiro imediatamente em respeito ao tempo aqui. Para os alunos é melhor esperar o reitor voltar, né? Então vamos aproveitar e falar mais um pouco do PP.
Sim, eu tinha perguntado se mais alguém tinha alguma questão no mesmo... Você pode repetir a questão, Jorge? Que ela se perdeu?
Não. Página 16, está lá projetado. O meu problema é que, lendo isso, eu vejo BCT, diversas tecnologias básicas. Eu acho que essa é uma frase que vem de lá atrás, quando tinha só BCT. Eu só peço para que todos os professores possam identificar com esse texto diversos conhecimentos básicos relevantes. Ponto. Só isso. Se aceita, vamos para o próximo.
Aceito. Aceito com mais uma alteração que você não propôs, Jorge, de tirar o parênteses.
Perfeito, não queria colocar porque isso poderia parecer uma questão pessoal.
Então, só um momento. A gente precisa então aqui
tenha um aceite, a gente só precisa deixar claro qual que é o item, né? A relatora aceita, Denise? Sim?
Aí ficou, né? Diversos conhecimentos básicos relevantes, vírgula, visando uma formação.
Todos,
isso é o acordo meu da Denise.
Todos entenderam o contexto, a mudança que está sendo proposta? Alguém tem objeção a essa mudança? Porque se ninguém tem, a gente não faz o destaque para a votação depois. Muito bem. O próximo ponto...
É rápido, é coisa pequena. Página 62.
Jorge, qual a página mesmo?
62.
Tá, 62.
Ponto 3. Aqui é que realmente eu perguntei para vários professores. Está escrito, cumprimento do papel crítico da sociedade, resgatando a valorização cultural.
É a sociedade.
Então, eu entendo que aqui estamos falando do cumprimento do papel crítico da universidade, resgatando a valorização cultural e não puramente econômico da formação superior. Ou, se, de jeito que está, realmente, não é compreensível. Se você quer dizer cumprimento do papel crítico dos alunos como cidadãos, ou da comunidade, aí pode ser, mas de jeito que está, não. A gente tem que ter um texto que...
Então, eu vou adotar a mesma questão, alguém tem mais alguma que, na mesma linha em relação a esse item que o Jorge apontou? Pois não, Gervin.
Uma proposta seria substituir, então, da sociedade pelo, né, o papel crítico da universidade. Ou seja, uma proposta de encaminhamento e ver se...
Então, tem uma proposta de encaminhamento. Mais alguém tem alguma proposta em relação a esse tema para a gente já debater com a área demandante? Não? Por favor, Denise, Maria Isabel.
Na verdade, assim, o entendimento que eu tinha feito do texto e aqui conversando com a área demandante é que essa proposta de promover o cumprimento do papel crítico da sociedade é realmente o sentido que se queria dar ao texto e não da universidade. É um papel mais amplo mesmo.
Muito bem. Giorgio, tem uma proposta clara do Jeremim? Tem a sua...
É que eu já troquei algumas ideias, eu entendi o espírito com a professora Denise, então por isso que para mim deveria ser papel crítico da universidade.
Se a gente pode votar esse ponto, se é o caso.
Assim, uma alternativa, porque elas estão dizendo assim, o papel dos alunos ou da comunidade, dos alunos, vocês estão falando dos alunos? Na sociedade, papel crítico dos alunos na sociedade. Mas não, a universidade não vai, que papel crítico da sociedade? Mas é um detalhe, eu sei que é um detalhe, mas é que eu gostaria, o texto está muito bom, está muito claro, isso é o mérito do texto, e só por isso que estou levantando. Tá?
Não é Denise.
Olá, professora, a ideia desse tópico foi de que as pessoas deixem de fazer a formação superior apenas como forma de ganhar dinheiro, e sim de se tornarem cidadãos que têm um papel crítico na sociedade. Eles como membros da sociedade. Se o senhor tiver uma proposta melhor que expresse
então,
esse...
Denise, acho que você deu a proposta. Cumprimento do papel crítico como membros da sociedade. Acho que isso satisfaz a questão que o Jorge está levantando e você mesmo, na sua explanação, usou esse texto. Cumprimento do papel crítico como membros da sociedade. Pois não, Marcelo.
Só como uma sugestão, seria o caso fomento ao cumprimento do papel crítico, como o papel da universidade é fomentar, e aí o cumprimento do seu...
Então, aí eu pergunto, a universidade quer fomentar o papel crítico da sociedade ou fomentar o papel crítico na sociedade?
Pela sociedade, talvez.
Acho que tem um questionamento aí em relação a esse ponto que é relevante, mas...
Acho que fica bom. Fomento do papel crítico na sociedade.
Na sociedade. Na? Giorgio. Jeruim. Na sociedade. Troco o dá por na. Resolvido? Resolvida a questão?
E o Marcelo tinha sugerido fomentar em vez de...
Fomento ao cumprimento do papel crítico.
Isso, na sociedade. Pode ser, Denise? Então, resgatando aqui o texto, fomento ao cumprimento... Fomentar o papel crítico na sociedade. Melhorou? Fomentar o papel crítico. Fomento para... Fomento ao papel crítico na sociedade. Sim? Alguma divergência em relação ao texto, Denise? Ok?
Fomento ao cumprimento.
Não, sem cumprimento.
Fomento ao papel crítico na sociedade, resgatando a valorização
cultural. Isso. Alguma objeção a esse item? Podemos considerar acordado? O próximo, quem tinha se inscrito depois? Não, eu acho que tinha uma outra inscrição. Espera aí que eu vou pegar aqui. Não? Jovem, por favor.
Com relação aí na mesma página.
Eu tenho.
Então, eu tenho uma proposta de redação. Eu vou primeiro contextualizar e depois fazer a proposta. Porque aqui a gente tem a síntese das políticas institucionais fundamentais. E começa com esses 8 itens, tá, gerais. E aí a gente vai lendo, né, do 1 ao 8, a gente vê integração, ensino, pesquisa, extensão e gestão, igualdade de oportunidades, valorização cultural, inserção externa, responsabilidade ambiental, ética e respeito humano, tá? Ele tá acessibilidade, avaliação, etc. Tá? Mas eu acho que faltou aqui... o compromisso permanente com a excelência acadêmica. A gente não pode esquecer que aqui é a academia e a gente tem esse compromisso. Então, é uma coisa que talvez seja óbvio, mas eu acho que é importante, né, nas políticas institucionais gerais, a gente entender isso. Tá? Então, em primeiro lugar, então a minha proposta seria incluir um item a mais com o texto compromisso permanente com a excelência acadêmica. E que isso seja o primeiro item. E é claro que a gente obtém isso com a integração, com a igualdade de oportunidades, com a valorização cultural, com a inserção externa, responsabilidade ambiental, ética, acessibilidade de atendimento e mecanismos de avaliação. Então, essa seria a minha proposta.
Vamos? Bom, sim, termina, por favor.
Então, eu gostaria,
para que não houvesse nenhuma dúvida em relação ao texto, será que a gente não poderia digitar para a gente projetar, para ver se não tem nenhuma dúvida, porque ele vai ser inserido, o item está na ordem do dia, vai ser votado, e aí...
Ela já fez, né? Já foi feito.
Se puder projetar o texto, aí a gente não tem nenhuma dúvida de que não existem divergências em relação à questão. Pode ser assim, Denise, Maria Isabel? Eu sei que tem a concordância.
Sim, não. Ficou compromisso permanente com a excelência acadêmica, que seria o item
número 1. Não, eu sugeri que fosse o item número 1, tá, e aí desculpa, todos os outros...
Eu perdi o número, desculpa.
Sim? Então, a proposta é que seja o item 1, está acatada pela área demandante? Sim. Alguém tem alguma... objeção a que esse item seja o item 1 das nossas diretrizes? Não? Então, está acordado, ele não vai para destaque na votação. Por favor.
Tá bem. Obrigado.
De ordem do professor Vitor Marchetti. Bom,
então, as mudanças foram acatadas, não temos mais inscrições sobre este assunto. Então, nós temos uma inscrição sobre outro assunto do PPI, nós temos uma questão de ordem, correto, conselheiro Vitor?
Isso.
Por favor.
Isso. Não, a questão de ordem é só a gente estabelecer o horário de teto para essa discussão, para que a gente possa dar conta da moção, da questão que os alunos, que as entidades trouxeram aqui para o Consune hoje, porque me parece que no ritmo que a gente está indo, é óbvio que a gente não vai terminar a discussão do PPI hoje.
Não parece tão óbvio, porque estamos atendendo bastante bem com a questão do PPI.
Se nós assumimos
um compromisso... E nós honramos nos compromissos. Não? Nós assumimos o compromisso de, depois do término desse assunto, tratar
da questão da composição do, do GT, sobre a questão das lanchonetes trazidas aqui pelas entidades. Também. Então, vamos para fazer a dosimetria disso aqui, precisamos ver se temos condições de terminar a discussão do PPI antes.
É essa questão.
Nesse momento, nós temos um único inscrito sobre o PPI,
ah, então,
que é o conselheiro Rony. Não? Então, nós temos esse único inscrito, vamos ouvir ele, depois decidir se é possível terminar essa questão ou não. Então, conselheiro Rony, por favor.
Eu deixei a polêmica para o final. Não, eu quero resgatar algumas questões, porque eu quero discutir... eu já pedi algumas vezes aqui, mas não tive a oportunidade de ter uma fala um pouco mais densa para poder apresentar, porque tenho dito, eu tenho dito há muito tempo que a questão de a gente incluir as licenciaturas interdisciplinar no nosso PPI não me parece uma boa ideia, e hoje eu vou tentar explicar por quê. Para fazer isso, eu vou pedir licença a vocês e colocar algumas questões que não são minhas. Né? Explicar por que, que o projeto pedagógico da universidade tem a cara que ela tem hoje. O projeto pedagógico nosso, nenhuma dessas questões aí, eu peço desculpas que as escritas são densas, mas elas não são minhas. Né? E eu não quero tirar o que outras pessoas disseram, né? Então, esse daí, por exemplo, é a indicação que tem da Federal da Bahia quando ela foi assumir o REUNE, o projeto de implantação do REUNE na Federal da Bahia. Quer dizer, qual que era o modelo americano, que alguns conhecem muito bem, que já estudaram lá, que são os Junior College, com duração de 4 anos, que é para formar os alunos no nível geral, e depois você tem os Land Grant Colleges, que vão formar os alunos em ciências, artes e algumas carreiras profissionais. E depois disso ele pode ir para a pós-graduação. Você pode trocar, por favor? E para ser mais explícito, né, aí estão o modelo americano de uma forma mais detalhada, falando dos colleges que têm conteúdo básico não profissional e etc., né, com duração de 4 anos. Por favor. O modelo europeu, que é do Tratado de Bolonha, em 3 ciclos, né? O primeiro ciclo de 3 anos, como no college americano, não possui caráter profissional, e depois a oferta dos títulos plenos de bacharel em ciências, artes ou humanidades acontece, e depois disso você tem um segundo ciclo, que são os cursos profissionais, e o terceiro ciclo, que envolveria a formação em pós-graduação. Por favor. Quais são os modelos das IFES no Brasil? Os modelos das IFES no Brasil, com exceção da nossa e de algumas universidades mais novas, elas são organizadas em departamentos e institutos. Os institutos centrais ministram os cursos básicos. Né? Ali, não dá para ver, desculpa, saiu ruim aqui. As faculdades são incumbidas dos cursos de graduação e formação profissional. E... Esse é basicamente o que acontece nas outras instituições que não são a nossa, no modelo de departamentos, institutos e institutos. Né? Por favor. O modelo da UFABC. O modelo da UFABC é dominado por 2 bacharelados interdisciplinares hoje. Tem um terceiro, que é o bacharelado em Artes e Humanidades, que já está aprovado, que oferecem dão um arcabouço teórico e oferecem uma formação não profissional para os alunos. Por favor. O projeto pedagógico da UFABC fala que os bacharelados interdisciplinares apresentam os alunos ao mercado de trabalho, né, com uma visão dinâmica e etc., 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 e que Ao terminar o BCT, o aluno, ou o BCH, o aluno pode escolher entre cursar o que a gente chama de curso de formação específica, mas que lá são os bacharelados, as licenciaturas e os cursos profissionais, ou candidatar-se à pós-graduação. É isso que acontece hoje. O que é um bacharelado interdisciplinar? Essa é a definição do Ministério da Educação. É um programa de formação em nível de graduação de natureza geral, que conduzem a um diploma organizados por grandes áreas do conhecimento. Né? Então, a ideia dos BIs, segundo o Ministério da Educação, é diplomar nas grandes áreas. Tá? Grandes áreas e campos de saberes e práticas definidas. Muito bem. E a licenciatura? O Ministério da Educação define a licenciatura como um curso de habilitação profissional. Então, é aqui que reside a minha fala, aqui que reside a minha justificativa. Ao assumir uma licenciatura interdisciplinar no nosso PPI, o que nós diremos a todos é o seguinte: nós temos uma entrada de formação profissional que está no mesmo, que além de tudo corresponde à mesma área de conhecimento de um bacharelado interdisciplinar já existente. Porque se você for olhar quais são os nossos cursos de licenciatura hoje, eles são os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química e Matemática, que estão na grande área do conhecimento do bacharelado em Ciência e Tecnologia, e temos a licenciatura em Filosofia, que estão na grande área do conhecimento do bacharelado em Ciências e Humanidades. Então, isso me leva a trazer para esse conselho a indagação de: estamos mudando a forma como vemos a nossa instituição. E, na verdade, estamos caminhando para o modelo adotado pelas outras IFES, que não é o nosso modelo básico. Continua, por favor. O que acontece nas outras nas outras instituições? Esse não é a fala minha. O professor Naumar disse, que é o antigo reitor da Federal do Sul da Bahia, que pediu exoneração por causa de mudanças semelhantes a essa que foram feitas naquela instituição. Na graduação temos hoje um profuso sistema de títulos e denominações correlatas. Licenciaturas, bacharelados, habilitação, ênfase, tecnólogo e denominações profissionais diretas, que é de médico, dentista e etc. A pergunta é: para esse caminho que nós queremos ir? Então eu pergunto ao conselho: a adoção de um modelo de entrada em um curso profissional, pela definição do Ministério da Educação, a licenciatura é um curso profissional porque forma em uma determinada carreira e em uma única carreira, que é a carreira docente. Se isso não diverge na nossa concepção da universidade e do próprio PPI. Porque o PPI, na página 12, ele diz que é a opção de escolha posterior do curso de formação específica. Quem entrar numa licenciatura interdisciplinar já sabe qual é o curso que ele vai fazer. Licenciatura. Ele só tem uma carreira, a carreira docente. O nosso PPI também fala que quem entra na universidade, na página 16, vocês podem pegar, terá um conjunto de opções profissionais. Quem entrar na licenciatura interdisciplinar só tem uma opção: ser professor. E o nosso PPI também fala que os cursos interdisciplinares são caracterizados como uma graduação por si só. Do jeito que a licenciatura interdisciplinar está colocada, ela não é uma graduação por si só. Inclusive, o professor Dácio, desta posição aqui da mesa, disse que seria uma entrada por área de conhecimento, e não por carreira, e não com uma caracterização de uma graduação. Tanto é verdade que é só olhar, o PPI das LIs não concede um título. Depois que ele fizer a licenciatura interdisciplinar, ele vai ter que fazer uma das outras duas licenciaturas para começar a ter um título. Então, pela primeira vez, a gente vai ter que mudar o PPI em alguns pontos para atender essas demandas também. Finalmente, eu pergunto: ao abrirmos essa possibilidade de que a gente tenha uma entrada em uma carreira profissional, a gente não está abrindo a porta para as entradas seriadas? Porque eu vou poder criar um outro curso aqui, eu vou falar do meu, que ninguém vai falar nada, que ninguém pode reclamar. A gente vai fazer a física interdisciplinar, porque ela pode, inclusive, estar previsto no, nas normas de criação do bacharelado em física, existe o físico interdisciplinar. Vocês dão risada, mas está lá. É impossível, é uma carreira. A gente pode pegar a carreira do físico interdisciplinar e falar que é um curso de entrada para a UFABC. De fato, aos que estão aqui há mais tempo, tivemos diversos professores, coordenadores de cursos que já falaram que o meu curso deveria ter uma entrada única porque ele é o curso mais procurado da universidade. Esses são os argumentos que eu trago ao conselho para a gente refletir. A inclusão das licenciaturas interdisciplinares no texto, tal como está, provocará pelo menos as mudanças naqueles itens que eu estou falando ali. Se não mudar, não fica coerente. Tá? Obrigado. O reitor não está? Então, eu abro a discussão. Se alguém quiser se inscrever. Tem alguém inscrito, Soraya?
Ordem.
Questão de ordem.
Soraya, o reitor, enquanto estava aqui, disse que ia ser apresentada e a gente ia colocar sob votação se íamos discutir essa questão ou se íamos votar, começar ou não, a discussão sobre demandada esse pelos tema. Estudantes. Você pode esperar eu terminar de fazer minha fala? Obrigado. Então, acho que ou a gente espera o reitor voltar e coloca sob o crivo a votação, ou não tem como a gente continuar dessa maneira. Porque a gente, antes de ser apresentado, né? O professor Rony, a gente decidiu que ele apresentaria antes de ir para a discussão, a gente decidiria qual seria o encaminhamento da reunião.
Muito bem. Só que a pergunta não pode ser para a Soraya. Então, eu ouvi a pergunta e eu só ia pedir para você que a pergunta não é a ela, não cabe a ela. Então, como o reitor assumiu esse compromisso, e é ele que assumiu o compromisso, a gente honra o compromisso que ele assumiu. Então, eu pergunto se tem alguma... Eu disse a ele, antes de ele sair, que a minha proposta era uma questão que ia envolver bastante discussão. Ele entendeu isso, mas ele pediu que eu apresentasse primeiro para que todos entendessem que é uma proposta que tem uma discussão grande envolvida aí. Chamou a atenção de vários conselheiros que estavam em outras posições para prestar atenção nela. Então, eu acho que a gente pode estabelecer esse teto, eu acho que essa discussão é longa. Então, atendendo ao compromisso que o reitor fez, eu acho que a gente pode entrar na discussão que vocês propuseram agora. Sim?
Tá. Então vai encaminhar para votação se a gente vai discutir agora ou não a moção.
Exatamente.
E vai ser com defesa ou sem defesa?
Então, eu acho que vocês têm o direito a fazer uma pequena defesa em relação a isso. Se alguém quiser defender a não entrada desse item na pauta, eu também vou abrir. Então, vamos combinar que 3 minutos é ok ou vocês precisam de um pouco mais?
Não, só ver se alguém vai querer defender que não entre na pauta agora.
Sim. Tudo bem, alguém gostaria, mas eu acho que vocês também têm que apresentar os argumentos para que vocês querem que entre na pauta agora. Então, enquanto vocês defendem 3 minutos, a gente verifica que se alguém quer defender, não entrar. Pode ser?
Tem uma sugestão.
Pois não, Charles.
Eu sugiro, o que a gente precisa é resolver o problema, ou pelo menos encaminhar para a resolução do problema. Então, o que eu sugiro é que os alunos retirem a moção e que a gente discuta a formação, a aprovação e a formação do grupo de trabalho para discutir o problema. Porque a moção, nós vamos ficar, como vocês viram, a gente ficou pegando em termos como na e da durante 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Mas se a gente for discutir a moção da forma como foi colocada, e a moção não foi enviada para os conselheiros anteriormente, acho que a gente não vai dar nenhuma celeridade ao processo. Então, a minha sugestão é que os alunos pensem na possibilidade de retirar a moção e que a gente discuta então, a aprovação e a formação do grupo de trabalho.
É que nesse ponto o que acontece é o seguinte, primeiro a gente precisa discutir se o item, primeiro a gente precisa ver se o item vai ser discutido. O seu encaminhamento é um encaminhamento de discussão do item. Então, se a gente falar que o item vai ser discutido, não é necessariamente a moção que vai ser discutida. Então, eu acato o seu encaminhamento para depois que a gente decidir se vai ou não. Tá bom? Eu estou propondo um encaminhamento claro, assim, a gente abre para vocês 3 minutos para vocês decidirem se vocês querem, para vocês defenderem a inclusão do item para discussão na pauta. Se ninguém quiser se inscrever contrariamente à inclusão do item na pauta, a gente põe em votação. Você concorda com esse encaminhamento?
Uma questão de
Victor,
ordem.
Oi.
Tudo bem assim? É que eu acho assim, a gente abrir para discussão agora, a gente abre um precedente...
Não, Julen, a gente não vai abrir. Eles vão defender a inclusão do item na pauta. Eles vão falar por que eles querem incluir o item na pauta e aí se alguém quiser ele tem 3 minutos para dizer, ó, esse item precisa entrar na pauta por causa disso, disso e disso. Se ninguém quiser encaminhar contrariamente, a gente vai à votação. Se ganhar, entra na pauta, se não ganhar, fica para a próxima reunião. É isso. Esse, pelo menos, é o que eu entendi do encaminhamento que o reitor tinha feito.
É, mas isso significa que todo grupo que chegar aqui e reivindicar entrar um item na pauta vai ter direito a fazer isso. E sendo que tem o pessoal dos LIs...
Tem o pessoal dos LIs
que está há 3 reuniões esperando a pauta deles, que também é importante.
Então, eu tô, o reitor voltou e eu estou tentando manter aqui o acordo que ele tinha feito. Se ele tiver um encaminhamento diferente, o encaminhamento que eu tinha feito era... que o Carlos vai apresentar a razão pela qual, em 3 minutos, a razão pela qual eles acham que o item é importante para entrar em pauta. Se alguém quiser defender a entrada, uma pessoa quiser defender também em 3 minutos a não entrada do item na pauta, a gente abre mais 3 minutos e depois volta-se a entrada ou não do item na pauta, como você tinha combinado.
Então, bom, não estive aqui nos últimos 10 minutos, mas eu posso esclarecer as formas de como um assunto entra na pauta no Conselho. O caminho regular é via Secretaria-Geral com os devidos prazos. Não é o caso aqui. Uma alternativa é nos informes um conselheiro informar sobre este assunto e então vai ser votado se esse assunto vai entrar na porta do conselho. Só que nós estamos numa continuação não tem informes, então não tem esse mecanismo regimental para um assunto entrar em porta. Existe um terceiro mecanismo que é a votação da maioria dos conselheiros, porque tratando-se de um assunto regimental, o regimento foi aprovado pelos conselheiros, então se a maioria dos conselheiros votar, então essa maioria é que decide o que acontece. Não? Então, no assunto em questão, a única opção restante é a terceira. Por isso, eu disse no início da reunião, eu vou consultar os conselheiros, por meio do voto, se eles aceitam incluir esse assunto na pauta ou não. Então, são essas as três possibilidades. E eu vou manter o compromisso assumido. Eu farei essa consulta. Não sei em que pé se encontra a discussão do PPI. Eu tive que sair a atender um telefonema urgente. E acredite-me, é urgente mesmo. Então, em que pé se encontra a discussão do PPI, por favor?
Eu fiz a apresentação do tema, que parecia que ia demandar bastante tempo para discussão, e foi aí que o Carlos fez um pedido de uma questão de ordem para retomar, para ver se a gente não podia estabelecer o teto, mesmo sem a sua presença. Como você tinha assumido o compromisso, e eu disse que honraria o compromisso que foi assumido pela mesa anteriormente.
Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver essa questão como se resolve as questões polêmicas nesse conselho, no voto. Então, temos duas propostas. Vou inclusive perguntar se a segunda foi...
Eu disse que ele teria 3 minutos.
Sim, eu entendi isso. A fala normal é de 3 minutos, então, se for essa opção, terá 3 minutos. Nós temos a opção de continuar com a discussão do PPI até a votação e, em seguida... Enquanto houvermos quórum, não se preocupem com 18 horas, a reunião não termina às 18 horas, a reunião termina quando termina o quórum. Então, enquanto houver quórum, podemos colocar esses assuntos. Então, uma opção é essa. Temos agora a contraproposta, ou a proposta alternativa, de suspender a discussão do PPI nesse momento, para tratar da questão do GT, e depois de tratar a questão do GT, havendo quórum, voltaremos como PPI. Primeiro eu pergunto se alguém secunda essa segunda proposta. Ela precisa ser secundada para ser colocada em votação. Vários conselheiros secundam, portanto temos duas propostas que podemos votar uma contra a outra. Eu vou colocar isso da seguinte forma, suspender ou não suspender. Está claro para todos, suspender significa suspender a discussão do PPI, entrar na questão da composição do GT. Não suspender significa não discutir o GT, mas significa discutir o GT depois da votação final do PPI.
Muito bem? Então, favoráveis a suspender, levantem o braço. Suspender. Favoráveis a não suspender. Levanta um braço. Oito. Abstenções. Também. Muito bem. Então, suspendemos a discussão do PPI nesse momento. O conselheiro Carlos... Conselheiro Carlos, por favor, faça uma proposta. O assunto em discussão é o GT.
Só uma coisa. Assunto em discussão é o GT ou a moção? Porque a demanda que a gente trouxe aqui foi a da moção.
Vocês trouxeram a demanda do GT junto.
Sim, mas ela está dentro da moção.
Tá. A palavra é sua para defender o que você achar necessário defender. O conselheiro vai votar.
Boa tarde a todos os conselheiros. Muito obrigado aí pelo entendimento dos conselheiros de que essa discussão é uma discussão importante para se fazer dentro desse espaço. E eu gostaria aqui de dizer que esse é o espaço mais democrático que nós podemos colocar essa votação. Um processo da gente fazer discussão, né, sobre a regulamentação do DCE e a regulamentação da Axis, ele não aconteceu de um dia para o outro. Esse não é o primeiro. Não é o primeiro dos espaços que nós fazemos essa discussão. Essa discussão já vem se prolongando há muito tempo e nós sempre estivemos muito abertos. Desde o nosso primeiro dia de gestão, né, quando assumimos esse ano, o nosso diálogo sempre foi um diálogo muito aberto para resolver a questão da legalidade dos espaços do DCE e também da Axis. E isso já é um assunto que se estende há algum tempo. E essa ocupação do Conselho Universitário não vem como a primeira ferramenta de luta e a primeira tentativa que nós estamos tendo de avançar nesse debate. Ela é, na verdade, a última delas. É uma tentativa no momento já de desespero do DCE e da nossa entidade, porque hoje nós, na prática, não estamos funcionando. Não é verdade que apenas as atividades que são consideradas como ilícitas não estão funcionando. A nossa sala hoje está sem energia elétrica, a nossa sala hoje não tem pontos de internet, então não é uma verdade que nós conseguimos garantir as nossas atividades administrativas. E até para esse conselho, sim, ratificar a democracia dentro da nossa universidade. Nós acabamos de passar por um processo de votação paritária que afirma mais uma vez o quanto essa universidade avança no sentido da democracia. E decisões unilaterais, decididas por apenas poucos, não podem passar por cima da decisão desse conselho, que é sim o maior espaço de deliberação dentro da nossa universidade. Então, agradeço aos conselheiros a colocarem na pauta do dia e na ordem do dia o entendimento da importância que esse debate tem para toda a comunidade acadêmica e passo a palavra ao Bruno para terminar a defesa.
É importante a gente lembrar que não só os espaços estão fechados, mas também famílias vão ficar sem se alimentar se continuar dessa maneira. A gente tem mulher grávida, um pai de família, nós temos estudantes que não foram acessados, não tiveram acesso a nenhuma bolsa, nada desse tipo, e eles se mantêm através desses espaços. Então, não é uma mera discussão de fechou ou não fechou o espaço apenas, legal ou não legal. É uma discussão de quem nós vamos deixar possibilidade de se manter na universidade e na vida. Então, eu tenho pouco tempo, espero que a gente vá discutir isso e depois eu me reescrevo.
Conselheiro Charles?
Vou reiterar o que eu tinha falado antes. Eu sugiro, a minha proposta de encaminhamento é que os estudantes retirem a moção da discussão e que a gente vote aqui a criação do grupo de trabalho e a formação desse grupo de trabalho. Eu acredito que isso ganha celeridade na discussão, a gente com um grupo mais restrito e com um grupo qualificado, essa discussão pode ganhar mais corpo e ela pode vir com mais substância para que seja votada de fato, e a chance disso ser aprovado eu imagino que seja muito maior, com mais substância. Porque se a gente for discutir a moção agora, nós vamos ficar pegando às vezes palavras ou o que se quer dizer, o que está entre as linhas, e imagino que isso não vá ajudar a resolver o problema. Se o nosso objetivo de fato é resolver o problema, a minha sugestão é que vocês retirem a moção, a discussão da moção, e que a gente vote aqui a criação e a formação desse grupo de trabalho para tentar solucionar de alguma maneira essa questão.
Muito bem. Mais alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Giorgio?
Do Charles, pelo seguinte, estamos com quase sem coro, tá? Então a gente precisa agir rápido, né? Vocês colocaram a questão, a moção foi lida, a gente entende, estamos cientes que há um problema grave na universidade, tem que resolver, né? Então a criação de um grupo de trabalho, onde você, aqui com compromisso firme, que na próxima reunião do Consuni volte, é a melhor coisa que você pode fazer agora. Se a gente entra numa discussão, daqui a pouco não vai ter coro, aí vai ter nada. É só uma sugestão de aceitar o encaminhamento do Charles, que me parece o mais sábio nesse momento.
Conselheira Isis? Está inscrita? Não? Conselheira Maria Isabel?
Eu também gostaria de falar em favor desse ponto da gente votar a criação do GT. E, além disso, com um prazo mais restrito até do que vocês haviam proposto. Vocês estavam proposto com uma data final de trabalho para o GT em 2018. E aí eu reitero o que o Jorge falou, de que o produto final desse GT seja apresentado na quarta sessão ordinária do Consuni nesse ano, que acontece em dezembro, até para ganhar tempo e isso se resolver de maneira mais rápida.
Conselheiro Vitor?
Não vou ficar ecoando as mesmas questões, mas já me colocar à disposição como pró-reitor de planejamento a fazer parte desse GT.
Muito bem. Então, nós temos a proposta de retirada da moção e decisão sobre a criação do GT. Consulto a área demandante. Quem fala em nome da área demandante? Conselheiro Carlos. Acata? A proposta foi secundada, então se não acatar, votaremos. Conselheiro Rony?
Será que a gente não pode avançar mais um pouquinho nessa proposta? Além do GT, o que vocês acham de já fazer um acordo? Que é o seguinte, sem o resultado do GT, a reitoria decidiu que os espaços não podem funcionar por enquanto. Se vocês se comprometerem com o não funcionamento das empresas que estavam fazendo as vendas lá, e enquanto não tiver a solução disso, que pela proposta da Maria Isabel é para a primeira reunião, para a quarta reunião ordinária do Consuni, ou seja, para daqui a um mês e pouco, a gente podia conversar com a reitoria para que fosse ligado à luz, à internet e tudo mais, e o espaço pudesse ser ocupado adequadamente.
Conselheiro Rony, essa proposta já foi feita duas vezes pela reitoria.
Então, mas acho que...
Nós oferecemos a religada imediata e restrita da luz e da internet em contrapartida de apenas o término das atividades ilegais. O término das atividades comerciais. Essa proposta já fizemos duas vezes, que o conselheiro Rony agora está fazendo também. Ela duas vezes não foi aceita. Conselheiro Paloma?
Bom, eu gostaria também de colocar uma observação sobre a importância, né, claro, desse assunto, e que desde o ano passado, isso de fato vem sendo discutido. Eu estava na gestão do DCE ano passado, e quando nós discutimos isso com a reitoria, nós não obtivemos nenhuma resposta. Então, nesse caso, nós fizemos sim todo o procedimento, nós sentamos para conversar, nós sentamos realmente para fazer todo o procedimento conforme o nosso excelentíssimo, magnificentíssimo reitor está dizendo, mas não foi obtida nenhuma resposta. Então, portanto, eu peço que esse GT ele tenha um entendimento para o lado dos alunos também e uma solução adequada. Muito obrigada.
O GT vai ter representantes dos alunos, naturalmente, entre outros. Conselheiro Carlos, a palavra é sua.
Nós acatamos a proposta de UGT hoje, mas não retiramos da pauta. Achamos que ainda a gente precisa esgotar essa discussão, então que ela não vá para a próxima sessão ordinária, mas para a continuação. Então, saindo daqui, a nossa proposta é que a gente vote a aprovação do GT da maneira como está, né, na moção, esse GT paritário, com paridade entre as categorias e paridade de gênero, e que a gente volte a fazer essa discussão dentro da próxima sessão ordinária.
Bom,
sobre a moção.
Bom.
Na continuação.
Posso só uma questão de esclarecimento?
Uma questão de ordem.
Haveria tempo hábil para esse GT apresentar o seu resultado para a próxima continuação? Por isso que eu propus para a próxima ordinária.
Eu posso esclarecer? Porque a gente tem uma série de argumentações que, inclusive, já foram apresentadas para o Klaus de maneira formal. E a debate é que a gestão não quis reconhecer, inclusive, a legitimidade das nossas argumentações. Então, tem documentação pronta, tem advogados que fizeram pareceres sobre essa questão, né? Então, é por isso que a gente quer trazer para discutir no conselho. Não é porque a gente, enfim, não tem nada e veio com a mão abanando. Não, a gente tem. E daí, a nossa proposta é a seguinte: aprovar esse GT aqui e que ele discuta esse processo e na próxima reunião traga essa documentação para que esse conselho tenha condição de discutir e não mais a mesa de negociação com o reitor, entendeu? E mandar a documentação para os conselheiros e tudo mais.
Muito bem. Com relação à situação legal, ela está bem clara, não é um ato de vontade, não temos espaço para margem para decisões aqui. Sua contra-argumentação foi avaliada pela Procuradoria Jurídica e negada. Então, não tem espaço como tomar uma decisão contra a Procuradoria. Claro. Mas estamos falando aqui não do processo jurídico, estamos falando do GT. Temos uma proposta de criação de um GT paritário, está escrito paritário lá, estou com dificuldades de ler. Muito bem. Então, nós precisamos de indicações para a composição desse GT. Vamos começar com a categoria dos alunos. Vocês indicam quem?
Eu, Isis, Mustafa e o Bruno Costa.
Então, precisamos de dois. Tem outros candidatos? Não? Tá. Nós precisamos, então, para ser paritário, de dois indicações de servidores técnico-administrativos.
Leonardo Lira e Renata Silva.
Dois, temos dois TAs e nós precisamos de dois servidores docentes. O Vitor já se colocou à disposição, então precisamos de mais um. Ou uma, obviamente. Uma. Perfeito. UMCS. Quem? Temos um voluntário? Se não, podemos deixar essa vaga em aberto, se não tivermos voluntário, e nós indicaremos posteriormente.
Professor Klaus, por conta do envolvimento do tema em outros assuntos, eu coloco o nome da professora Alessandra Teixeira, obviamente que ela não está aqui, então não tem como consultá-la imediatamente, mas de colocar aqui o compromisso de consultá-la para integrar esse GT, porque ela conhece o assunto, tratou desse assunto, inclusive quando era na PROAP.
Sim. Podemos indicar ela, caso ela esteja impedida, podemos solicitar uma indicação alternativa a ela. Então temos um GT paritário que vai apresentar uma proposta a esse conselho. Muito bem. Nós vamos fornecer a esse GT a documentação legal que nós temos disponível, inclusive os pareceres, para evitar que esse GT refaça ou se posicione contra a lei. Então, nós vamos estar como matéria, como ferramenta de trabalho, todos os pareceres sobre esse assunto que temos disponíveis. Muito bem. Esse assunto não precisa ser colocado em votação. O GT vai ser criado pela reitoria, está registrado aqui em ata, inclusive a composição. Nós vamos providenciar a nomeação desse GT, o que ainda falta definir o prazo. Nós ouvimos três propostas sobre o prazo. Temos uma proposta sem data explícita, temos a proposta até a continuação dessa, que é o dia 21 de 11, e tivemos a proposta próxima ordinária, que dia 12 do 12. Essas são as duas propostas que ouvimos nesse momento. Conseguimos chegar a um consenso entre as duas, senão eu coloco em votação. Vamos resolver isso rapidamente, porque nós precisamos voltar um PPI. 21 ou 12?
Eu acho que ficou confusa a proposta. A nossa proposta não é que o parecer do GT seja na próxima, na continuação, mas sim que a moção, a gente não discutiu a moção, a gente discutiu só o GT aqui. Então que a moção seja discutida na próxima e o GT que vai determinar qual é a sua tese final. Não, acho que não era isso que estava em votação.
Não. Estamos agora falando do GT. Uhum. A moção já está na pauta, ela não vai ser discutida hoje, mas sim, ela está na pauta, ela vai ser discutida quando chegarmos na sequência a ela. Discutir futuramente a moção, sem parecer jurídico e sem parecer do GT, será uma discussão vazia. Então, no mérito, essas questões estão ligadas. Seu ligamento. Eu consulto, então, de novo, 21 ou 12 de dezembro? 21 de novembro ou 12 de dezembro para a GT apresentar? 12. 12. Muito bem. Alguém se opõe? Não? Então não precisamos colocar em votação. Retoria a carta também, dia 12, como prazo para trabalho desse GT. Faremos a nomeação com os nomes indicados aqui. Então, honramos o compromisso assumido no começo. Consulto o conselheiro Charles, se ele está de acordo. A proposta original foi dele. Muito bem. Então, podemos voltar à discussão do PPI. Vamos. Bom. Então, eu também reitero aqui a proposta que fizemos em dois outros momentos já. Eu faço aqui em ata e em presença de todos os conselheiros de novo. Nós podemos religar de forma irrestrita e imediata a luz e a internet nos espaços onde havia atividades comerciais, desde que não haja mais atividades comerciais. Nós sabemos que até hoje ainda está tendo um vestígio dessas atividades. Então, como contrapartida ao desligamento, nós colocamos apenas que seja obedecida a lei em vigor nesse momento. Os alunos aceitam? Se não? Esse não é um assunto que pode ser colocado em votação. Esse é uma, reiteradamente, uma proposta de negociação.
Eu estou querendo entender. A gente vai discutir ou não discutir, isso a gente vai decidir agora. A moção, em que ordem, né? Como que ela está na ordem do dia? A gente vai esperar o PPI terminar, concluir as discussões sobre o PPI, vai começar a moção e qual a data? Não. Qual é a data que isso vai acontecer?
Se os representantes decidiram o dia 12 para esse assunto, mas hoje ainda vamos avançar como PPI. Nós temos ainda uma continuação da reunião de hoje, no dia 21, onde não discutiremos a moção, vamos dar continuação na pauta do dia de hoje. Muito bem. Agora, o ponto é, isso não é nem assunto desse conselho, eu só falo, não é assunto a ser colocado em votação. Eu só falo isso aqui no interesse da maior transparência, que eu faço pela terceira vez, em três outros momentos no passado já fiz essa oferta. Nós religamos todos os serviços de forma irrestrita e imediata, desde que não haja mais nenhum vestígio de operações comerciais.
A nossa consideração é que na discussão sobre a moção a gente possa se aprofundar mais nesse debate.
Então, fica aqui registrado que, por escolha dos próprios representantes estudantis, a luz e a internet nos espaços continuam desligados.
Aqui, Cláudio, só um pedido, e aí acho que nem é para discussão do conselho, só pedi para ligar de dentro dessa linha, a gente não vai abrir a Xerox dentro da nossa linha, mas a gente está sem luz, sem internet, dentro dessa linha administrativa, que pelos acordos que a gente firmou até hoje, todos, a gente nunca discutiu desligar a luz de dentro dessa linha. Então, pode perguntar só de dentro dessa linha.
Todos os espaços onde não há atividades comerciais, a luz e a internet devem funcionar. Se vocês garantem para nós que nessa linha, que eu nem conheço, porque não frequento lá, que nessa linha não há atividades comerciais, a luz e a internet funcionam.
Tá, então, não? Tem vários lugares que não tem atividade comercial, nunca teve e a luz está desligada.
Esse, onde não há atividades comerciais, funcionam, desde que seja tecnicamente possível. Pode ter momentos onde a instalação elétrica não permita desligar uma lâmpada e a outra lâmpada não. Mas onde for tecnicamente possível e onde comprovadamente não há atividades comerciais, a luz e a internet devem funcionar. Onde há atividades comerciais, não vão funcionar esses serviços e não pode haver essas atividades comerciais.
Então avisa para a PU, tá? Por favor, Cláudio.
Também.
Que lá pode funcionar, tá? Onde não tem atividade comercial, porque eles desligaram de tudo.
Também. Bom, é isso que vamos verificar. Atendendo às condições, voltará a funcionar. Também.
Esclarecer. A moção, então, tá colocada na ordem do dia. Tá. É isso.
Moções, Soraya, entram direto na ordem do dia, né?
Não, foi o que a gente votou antes.
Sim, seu consulto. É isso, Soraya. É que moções têm um rito diferente de resoluções, por isso consulta a Soraya.
Não, a moção ela entra no momento, como eu já falei para vocês, né? É momento de informes, como hoje foi uma situação atípica, e foi um combinado aqui de que a moção estaria, sim, na pauta, então logo após a discussão do PPI. Então, pelo isso, que eu estou entendendo,
é isso que eu quero saber.
O encaminhamento.
Tá, então beleza, obrigada.
Não, nós discutimos a moção não só logo após o PPI, nós discutimos ela durante o PPI. Ainda estamos na discussão do PPI e a retornaremos logo em seguida. Mas a moção está na ordem do dia 12. Está na ordem do dia 12. A moção está na ordem do dia, não depois do PPI, está na ordem do dia depois dos outros assuntos. Está na ordem do dia, o próximo assunto é a licenciatura interdisciplinar. Está na ordem do dia, mas na sequência. Se quiser fazer uma inversão na, ordem, na sequência da ordem do dia, é outro assunto. Nós colocamos ela na ordem do dia, para a continuação do dia 21. Próxima condição.
Muito bem. Está na continuação
de... Tá bem. Então, voltamos à discussão do PPI. Temos quórum? Vamos ver. Nós estamos no limite, então eu peço que os conselheiros façam um esforço para permanecer aqui. Perdemos quórum, então nós vamos continuar no dia 21 com o assunto do PPI. Obrigado e boa tarde.